Do this.
Está hora de fazer cheio de perguntas, agora sumiu.
É?
Se tiver alguma pergunta sobre ontem, faça agora.
Professor,
diga.
Em relação a essa primeira etapa, que reflete essas crenças e tal, você comentou que essa reconstrução, viver essa reconstrução, é a origem de toda a filosofia.
Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Quer dizer, se não existe um estado de incerteza com relação aos valores e critérios básicos que orientam a sua vida, não tem filosofia nenhuma. Você tem apenas o universo, vamos dizer, da crença coletiva na qual você entra de algum modo. Mesmo que você discuta ou conteste uma ideia ou outra, você está se movendo dentro, né, do âmbito, dentro da esfera das crenças coletivas. É claro que essas crenças podem ter elementos conflitantes dentro dela mesmo, por exemplo, crenças diferentes, ou grupos diferentes, uma certa tensão entre correntes de ideias, tudo isso pode ter, ou diferenças de estilo de vida, mas isso faz parte deste universo, quer dizer, esse entrechoque, essa ausência de coerência no universo da crença coletiva faz parte dele. Porque essas discussões não te colocam fora nem acima desse seu. Entendeu? Então, o que nós estamos falando não se trata de discutir. Discutir qualquer pessoa pode fazer. Quer dizer, qualquer discussão de botequim, um contesta a crença do outro e contesta a crença do primeiro. Isso aí não é novidade. Nós estamos saindo não só fora do universo das crenças, mas também do universo das discussões públicas, quer dizer, nós já não aceitamos mais enfocá-las como elas são enfocadas, seja na prática, onde elas são seguidas quase por automatismo, seja nas discussões públicas. Mas as discussões públicas sempre vão opor uma crença a outra crença, não vão passar disso. Tá certo? Agora, o que nós estamos fazendo é buscar, vamos dizer, um fundamento. Não para persuadir os outros, mas fundamento para a nossa própria orientação. Quer dizer, e é justamente ao fazer isso que você vai diferenciar a sua atitude das discussões públicas.
É o contrário, né? É mais alto do que...
É inteiramente para você mesmo. Quer dizer, você não está a fim de contestar ninguém, de convencer ninguém de nada. Não é esse o seu problema. Você apenas quer... Vamos dizer, sair daquele nível de falatório e aprofundar para você encontrar um chão mais firme. Tá certo? Porque é fácil você verificar que as crenças públicas, elas não precisam ser acreditadas efetivamente. Quer dizer, a pessoa não precisa estar seriamente convencida daquilo. Basta que ela siga na vida diária, tá certo? Ou que ela defenda aquilo numa discussão com outro. Para você defender uma ideia numa discussão, você não precisa acreditar nela. Aliás, é o contrário, às vezes justamente porque você está incerto e porque essa incerteza te incomoda, você vai argumentar com mais veemência em defesa daquilo. Então, quando nós tentamos sair desse universo das crenças, nós saímos também do universo das discussões públicas. Nós entendemos a total insuficiência dessas discussões. Nós percebemos que elas não são sérias, que elas, na maior parte dos casos, são fingidas ou são superficiais.
É sempre mais assim humano, na base do humano, não tem transcendência. Assim.
Não é só por isso. Quer dizer, a questão da transcendência não se coloca ainda, né? Nesse ponto que nós estamos falando, não tem transcendência ainda, só tem uma pessoa que está em dúvida, que quer encontrar um fundamento maior para a sua vida e para as suas ideias. É só isso. Mas ela não tem ainda valores nem critérios positivos no caso ela pode se orientar. Justamente porque não tem, ela está curando. Tá certo? Então, o problema da discussão pública não é a ausência de transcendência, não é isso. É apenas, vamos dizer, a sua insuficiência, a sua futilidade, tá certo? Ou o fato de que, ou a sua insinceridade, na verdade. Vamos dizer que uma crença efetiva para que você pudesse de fato respeitá-la, você teria que acreditar nela, não só na hora que você está discutindo. Tá certo? Mas seria que você, seria possível que você a seguisse também, quer dizer, você orientar a sua vida por ela, pagando por tanto preço. Quer dizer, você teria que apostar alguma coisa nela. Às vezes você só fala, mas não aposta nada. Não é isso? Não tem, os americanos dizem, pôr o seu dinheiro onde está a sua boca. Você está falando o negócio, sabe? Tá bom, então quanto você aposta nisso? Não aposta nada, quer dizer que no fundo você não acredita. Em outros casos, tem coisas que você está seguindo na prática, mas que você jamais verbalizou, então você não tem aquilo como ideia, então você não é capaz nem de expressar, nem de defender aquilo. Então, tem uma que você só verbaliza, mas que não existe na prática, tem outra que você segue só na prática, mas não verbaliza, portanto você nunca pensou a respeito. Então, a primeira falta credibilidade, porque o próprio defensor da ideia não acredita nela. É isso? E ao segundo, falta alguma consistência crítica, porque você jamais permitiu que aquilo subisse à sua consciência. Você está seguindo aquilo não do puro automatismo. E a hora que você percebe que as suas crenças são todas constituídas dessas duas coisas, uma mistura dessas duas coisas, você se sente insatisfeito e você quer um fundamento maior. Não é isso?
Então, a minha pergunta era, e a gente até agora, diferente do filologia e filosofia.
Não, não, filologia é só o entendimento dos textos. Filologia é a ciência que lida com os textos, com o entendimento dos textos.
Então, mas a gente sempre, pelo menos eu, sempre tomava como filosofia. Não sabia diferenciar o que era filosofia.
Não, não são coisas completas, são disciplinas completamente diferentes.
Mas eu tinha como uma
o que eu disse só. Ontem é que boa parte daquilo que se vende como ensino de filosofia é ainda pura filologia. O que não quer dizer que a filologia não faça parte, mas é do conjunto de técnicas necessário para a filosofia. Claro que faz. Se você não entende os textos, como é que você vai... Para que eles vão te servir? Não é isso? E, evidentemente, qualquer texto que tem uma certa idade, 100 anos, 200 anos, 500 anos, ele coloca problemas de interpretação que o leitor comum não está habilitado. Porque tem palavras lá que não se usa mais, né? Não é isso? Ou construções de frase que você não entende, não é certo?
Então, já mudou.
Já mudou muito. Então, se não tiver um estudo mais técnico para reconstituir o sentido daquele texto, você não entende absolutamente. Mas, ou quando, vamos dizer, se trata de uma tradução de uma língua muito antiga. A tradução é sempre problemática, não existe uma... não existe uma tradução perfeita, sempre vai ter algum problema, sabe? Né? Então,
sempre
é
outra pessoa que está falando em cima da... sobre o que uma outra pessoa...
Claro, sempre tem um intermediário, né? O intermediário é o tradutor, mas... Se tratando de uma língua antiga, os problemas de tradução são evidentemente muito piores do que de uma língua atual. Mas então, não basta você ter assim uma tradução bruta, tem que ter alguém que te explique aquilo. Né? Então, por exemplo, uma palavra, uma simples palavra, ela pode ter 10, 15 camadas de significado diferente e o autor pode estar usando aquilo com toda aquela complexidade, se não tiver alguém para te ajudar a entender isso aí, você não vai entender o texto, você vai atribuir a ele significados que são atuais e que podem não coincidir exatamente com o que ele está dizendo. Está compreendendo? Por exemplo, quando você lê Platão, né, no mundo das ideias, né? Quando nós falamos de ideias, nós queremos dizer uma coisa que nós pensamos. Essas ideias de Platão não são coisas pensadas. Quer dizer, a palavra ideia não traduz o que o termo, né, ideia diz em grego. Quer dizer, mais, vamos dizer, como se fosse uma forma, um esquema, como uma figura geométrica. E não há uma palavra certa para dizer isso, acho que nenhuma língua moderna. O que Platão queria dizer com ideia... Não existe uma palavra moderna para dizer. Então, você usa a palavra ideia mesmo, mas tem alguém que tem que explicar. Olha, é ideia, mas não é bem isso, é outra coisa. Né? E isso aqui é exatamente a filologia. Né? Quer dizer, é claro que o estudioso, o filólogo que estuda esses textos, ele precisa ter uma compreensão filosófica desse texto também. Não é, a questão da linguagem não está sendo separada do, do conteúdo filosófico que está sendo transmitido. Mas, de qualquer modo, a ocupação filológica visa apenas a entender um texto. Depois que você entendeu o texto, você ainda não está sabendo se o que aquele texto diz é verdade ou não. Entendeu? Você não pode, filologicamente, não tem meio de você fazer um julgamento da veracidade de um texto. Isso é um problema que está fora da filologia. A filologia só vai te ajudar a entender o texto. Entendeu? Então, e que, por exemplo, se você pegar aí o que se estuda de sob o nome de filosofia na USP, porque eles praticamente é só filologia. Você não vai ver uma discussão filosófica lá dentro. Por motivos que não vem ao caso agora, mas que tem algo a ver com o fato de que a faculdade de filosofia foi fundada sob influência francesa e os camaradas tinham um tremendo complexo de inferioridade com relação à produção filosófica francesa, então eles tinham uma certa inibição, né, de entrar na discussão filosófica que ficava nos preliminares, né? É, né? Como aquele sujeito que tem vergonha de comer a mocinha, então ele fica só colecionando camisinha, né? E nunca chega lá, né? É mais ou menos isso. Tem uma enorme coleção de camisinhas na parede. Eles chamam isso de sexo. O estudo filosófico na USP é mais ou menos isso. Então, tem outra pergunta aí?
Diga. Professor, sobre essa técnica de fazer uma lista, uma espécie de lista com as nossas crenças, né? E buscar o fundamento delas da experiência, eu estava pensando o seguinte, o Haidt diria que essas crenças, por terem um início e uma experiência, elas estariam, de um certo modo, registradas no nosso corpo.
Você não sabe?
A resposta... Quer dizer, buscar isso no corpo também, da gente, buscar sentir isso no corpo, ou a ideia é somente buscar isso na alma, na experiência prática? Quer dizer...
O que ele quer dizer é que tudo que te acontece, tudo que você tem um registro corporal qualquer. Bom, mas isso aí não resolve nada. Quer dizer, se você descobre no HD aonde que está registrada uma certa frase, isso vai dizer se a frase é verdadeira ou não?
Sim, mas...
Quer dizer... O registro material, não te informa sobre... o simples fato de você conhecer o registro material de uma ideia, tá certo? Isso não te ajuda em nada a saber se essa ideia é verdadeira ou não.
Serve
pelo menos para você localizá-la, saber que ela existe em você, né? Quer dizer, que ela está aí. Seria você procurar, não só procurar na sua lembrança, mas também procurar no seu corpo, para descobrir quais são as suas crenças.
Eu acho isso muito mais difícil do que examinar as crenças mesmo.
É, de onde eu guardei aquela ideia, assim, guardei no dedão do pé, tá bom? Falei, eu acho que o Reich era maluco, pô. Eu acho que esse negócio dele é tudo analógico, é tudo simbólico, quer dizer, é uma figura de linguagem, na qual ele vai usar, vamos dizer, o corpo como se fosse uma metáfora, né, do conjunto que você sabe. Né.
É, nesse processo de você rastrear a origem das crenças, quer dizer, o exemplo que possível é do tubarina. Então, por exemplo, você deu aquele exemplo na hora da pizza, quer dizer, uma conclusão que você teve, eu, por exemplo, se eu vier a dar as quadras, eu provavelmente não chegaria naquela conclusão. Então, quer dizer, esse caminho você rastreia.
Sim, mas eu fiz uma prática para isso, tá entendendo? Eu estou fazendo isso faz 40 anos. Pô.
Mas, assim, quer dizer, o pré-requisito para isso, quer dizer, uma série de estudos que você vai ter que ter, né? Eu queria saber se, mais ou menos, como seria um bom foco para começar nisso aí. Porque uma coisa que você analisa a crença, essa crença eu tenho, mas até você rastrear a origem.
Mas a resposta é a seguinte: é problema seu. Entendeu? Cada um vai ter que resolver isso aí de alguma maneira. Quer dizer, o que eu precisaria saber, que outros elementos eu precisaria ter para eu conseguir identificar, vamos dizer, a origem social, cultural das minhas crenças. Eu digo, bom, você precisa conhecer a cultura, a sociedade. Não é isso? E você vai precisar ter uma multidão de informações para você poder associar uma coisa com outra. Esse estudo não termina nunca. E não é uma coisa que eu pretenda, não é uma lacuna que eu pretenda preencher nesse curso aqui. Quer dizer, a sua própria, com o tempo você vai ver. Por exemplo, você sabe que não existe uma história psicológica do Brasil. Nenhuma. É incrível, né? Não, aquele é um conjunto de ensaios que ele fez. É uma série de é mais sugestivo do que outra coisa, mas uma história mesmo sistemática, não tem nenhuma.
Tem um monte de pinceladas.
Claro, tem um monte de dicas, mas essas dicas são todas dadas na base ensaística, quer dizer, são ideias, não tem. Não há um estudo científico mesmo sobre isso. Tem umas sacações extraordinárias, a primeira pena, tem saca no livro. Como é que chamava antes? Era Psicologia do Subdesenvolvimento. Já que depois ele estragou o livro, misturou com outro e fez um livro grande, mas Psicologia do Subdesenvolvimento já era uma obra-prima, era intocável, nunca devia ter mexido naquilo. Então, é uma série de ensaios sobre traços psicológicos do brasileiro, vamos dizer, urbano, habitante ali de São Paulo, né, Rio de Janeiro, etc. Esplêndido, mas são sacações isoladas. Mas e fazer uma história, por exemplo? Eu, por exemplo, anotei um monte de coisas, de transformações psicológicas que a gente vê na mentalidade, pelo menos urbana, do Brasil nos últimos 30 ou 40 anos. E eu vejo que são fatos completamente ignorados pelos sociólogos, pelos ditos psicólogos, etc. Mas eles não têm a menor ideia de que isso aconteceu. Se eu mesmo não tivesse registrado, e se assumir, muita coisa que está ali no imbecil coletivo desapareceria para sempre. Então, um país que não tem, vamos dizer, sequer a história da sua alma, já está no escuro. Né? E, vamos dizer, e a história da mentalidade dos intelectuais brasileiros nos últimos 40, 50 anos? Só dos intelectuais? Não tem. Tem a história da inteligência brasileira do Wilson Martins, mas a perspectiva dele não é essa. É a perspectiva de crítico literário, ele quer documentar a produção escrita, ano por ano, praticamente. Em vez de pegar duas ou três constantes ali, mas, vamos dizer, para fazer isso que eu estou dizendo, o livro do Wilson Martins, A História da Inteligência Brasileira, seria um material básico, porque você tem praticamente a cronologia inteira do que foi publicado. Mas não dá para você reconstruir a história psicológica de uma nação, até de uma classe social, digamos, intelectuais, só com base em livros publicados. Você precisa de outros documentos. Você precisa a arquitetura, você precisa a vestimenta, você precisa saber o que os negros estavam comendo, o que eles bebiam, etc. É tudo isso. Por exemplo, Maconha não é um livro publicado. Mas maconha é uma planta que tem um efeito, né? Fumada tem um efeito X ou Y. Como é que você vai poder, né, reconstruir a história dos intelectuais brasileiros no último meio século sem levar em conta esse negócio chamado maconha? Então, a maconha tem mais influência do que qualquer daqueles livros que o Wilson Martins estudou lá. Maconha, cocaína, LSD.
Você, essa atividade,
a atividade sexual dos caras não está documentada em livro nenhum. Você vai ter que entrevistar pessoas, você vai ter que fuçar a vida particular. Entendeu? Sem isso, você não conhece a história psicológica. Aqui nos Estados Unidos, eles documentam tudo o que acontece. Você praticamente pode fazer a história da intelectualidade americana dia por dia, com todos os seus usos, costumes, manias, crendices, tudo. No Brasil, ninguém nem documenta. Então, é justamente porque as pessoas não sabem das coisas que elas vivem elas têm que preencher os hiatos com a sua própria imaginação. E por isso mesmo, o Brasil é o país das ideias esquisitas, ideias que não tem nada a ver com nada, que não se encaixam, né, numa tradição cultural, não fazem parte de diálogo algum. Por exemplo, eu recebo centenas de cartas diariamente, eu digo que metade delas é constituída de ideias esquisitas. O que é a ideia esquisita? Uma coisa que o sujeito pensou e que não tem comunicabilidade com outras ideias. Não dá para você comparar com outras ideias. Não. Então está fora do diálogo. É literalmente material de hospício. Dentro de um hospício, cada louco cria o seu delírio pessoal que não se comunica com o do vizinho. Ele é descritivo, você pode escrever, o delírio do seu fulano é esse, assim, 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 é do outro, assim, 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 esse aqui acha que ele é um pouquinho da Índia, aquele acha que ele é Júlio César, é assim por ele, mas não tem comunicação. Então, ideias esquisitas, vamos dizer, não tem validade cultural, não tem importância. Tá certo? E o mais incrível é que as pessoas oferecem isso para você e querem que você discuta elas, essas ideias. O que é impossível, é materialmente impossível você fazer isso, porque não tem ponto de comparação. Então, é isso aí que serve para, vamos dizer, para fazer do Brasil um grande hospício mesmo.
Então, para nós brasileiros, essa fase da anamnese fica mais difícil do que
o difícil. Difícil, mas tanto, por isso mesmo, tanto mais obrigatório. Mas então, quer dizer, eu tenho aqui num desses computadores uma gravação, um sujeito entrevistando um ladrãozinho, que roubou R$14, foi preso, né? Mas toda hora ele ia roubando alguma coisinha assim, sendo preso, quer dizer, é muito engraçado, fracassado total, né? E ele dá uma entrevista, ele justifica a sua vida. Você não pode dizer que o sujeito está louco completamente. Clinicamente ele não está louco. Né? Ele está completamente marginalizado, completamente desgraçado. Né? O sujeito tem 30 anos, parece que tem 60. Está, né? Acabado. Né? E na medida que ele justifica, ele solta ali uma série de frases que você vê claramente que não são de invenção dele, que ele pegou do ambiente cultural. Ele pegou e fez lá o seu amálgama justificatório de alguma maneira. Né? Então, você olha assim, ó, ele praticamente, o material que ele usou para construir a sua mentalidade é o conjunto das ideias em circulação no Brasil. Não faltou nenhuma. Botaram uma enciclopédia da cultura brasileira atual. Então, se você quer saber quais são as ideias que estão em circulação no Brasil, você ouve a entrevista do cara. Pois eu estou hesitando, eu gravei, não é gravando mais, mas estou hesitando tocar porque é muito deprimente. Eu só vou usar, se vocês não entenderem o que eu estou falando, daí eu, de vingança, eu toco. Então, você vê, por um lado você vê assim, a pobreza do repertório cultural. São meia dúzia de ideias e elas reaparecem diariamente sob uma forma, sob outra. Elas aparecem em teses universitárias, aparecem em discursos parlamentares, aparecem em editorial do jornal, aparecem no programa de Jô Soares. Aí vai, aquilo vai repercutir na cabeça daquele desgraçado. Mas ele atuou como uma antena, ele pegou tudo que tinha em circulação e compôs lá no seu a sua personalidade. Isso. No caso dele, seria fácil você rastrear. A gente pode rastrear dele, até serve como exercício para você rastrear a sua. Depois da aula, se vocês quiserem, vocês veem, eu não vou passar aqui dentro. Se tivesse ideia, eu ia me arrepender. Não, não vou depois ver aqui. Olá. É.
Mas
o que
aquele
Theodor
de Arlenco faz aqui no Life at the Bottom?
Quem? Como é?
Aquele é um psiquiatra inglês. Ele tem um livro que você tem lá, chama Life at the Bottom. Que ele analisa as crenças da classe baixa britânica.
Ah, sim, é o Dalrymple. Né?
É, Dalrymple. É. Aquilo que ele faz é fazer isso, é rastrear.
Claro, mas você não vai poder rastrear as crenças da sociedade se você não rastreou as suas primeiro. É isso? Quer dizer, eu acho muito engraçado, por exemplo, o sujeito que pretende ser sociólogo, se ele não fez esse trabalho, né? Como é que ele vai entender o que os outros estão falando? Quer dizer, esse tipo de exame, que é o começo da filosofia, ele é de fato o começo de qualquer formação superior que você tenha que adquirir. Você não passou por isso, você não é nada. Agora, é claro que o material, a documentação que você disponha sobre a cultura ambiente, vai te ajudar ou vai te facilitar essa análise. Você não sabe, né, que tem tal ou qual ideia em circulação, ela aparece na sua mente, você vai achar que você foi você mesmo que inventou. Mas, olha, eu asseguro para você, ninguém inventa ideia nenhuma. Tudo que você pensa pode ser rastreado. Tudo, 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 tudo. Não, mas isso aí, vamos dizer, a mentalidade de todo mundo é feita assim. Não é só no Brasil. Quer dizer, até você chegar ao ponto em que você pode filtrar conscientemente, né, e organizar a absorção, quando você chega nisso, você é um homem de alta cultura. Até lá, não, você está à mercê do que as pessoas estão falando por aí, e você não tem a menor ideia. As formas que você absorve, formas, hábitos, valores, critérios, né, você não tem a menor ideia da intenção com que aquilo foi feito. Então, você precisa entender o seguinte, que o mundo dos produtores culturais são os caras que criam a mentalidade de cada um. E que você, quando você nasce, você já está no meio dessas formas, você não viu de onde elas saíram. Pode ser que no curso da sua vida você veja aparecer uma, duas, três, quatro novas, mas você também não vai examinar, né, por que que as pessoas fizeram as coisas assim, tá certo? E não de outra maneira. Então, quer dizer, a absorção disso é inteiramente passiva. É só quando você, vamos dizer, se coloca mesmo o problema da filosofia, não no sentido, vamos dizer, puramente escolar, mas filosofia para valer, aí sim você se lembra de examinar isso aí. Você vê isso aí, por exemplo, em desenho industrial. Você está cercado, né, de formas criadas por desenhistas industriais. Nenhuma dessas formas foi feita assim a esmo. Ah, vou fazer assim porque... Não, tudo isso é pensado, discutido, planejado. Mas, e além disso, o desenhista industrial estudou a história do desenho industrial, ele sabe fazer, esta análise que eu estou fazendo, ele sabe fazer com relação àqueles produtos, pelo menos. Não é isso? Então, por exemplo, quando você observa, por exemplo, que de vez em quando aparece uma mulher se queixando, fala, não, agora não tem mais homem, todo mundo dá boiola. Você já ouviu mulher falando isso? Elas têm razão, você observa. Hoje sabe-se, por exemplo, que o nível de testosterona médio aqui na população americana baixou 50%. Então não é uma observação, elas não estão com treta, elas estão falando a verdade. Mas quando você olha o universo dos produtos industriais que servem, a forma das casas, a forma dos móveis, a forma dos automóveis, a forma dos eletrodomésticos, etc, etc, tudo reflete isso de alguma maneira. Por exemplo, você pega esses carros que a gente aluga, compara isso aí com um Jeep. O Jeep você está em cima, você enxerga tudo, e você está dominando a máquina. Esses carinhos são que nem um útero materno. Você fica embaixo, você nem enxerga esse carro, né? Você está lá embaixo, assim, protegidinho. Você acha que isso não mexe com a cabeça das pessoas? E você acha que o sujeito que fez, né, fez a esmo? Desenho industrial é, vamos dizer, é uma das forças educativas ou anti-educativas mais poderosas que existem. Porque cria a forma do mundo técnico no qual você está. Então, é isso aí, como você passa, por exemplo, um conjunto de atitudes, de reações e sentimentos sem você dizer uma palavra. Claro, você começa a rastrear a história disso, você vê que o número de pessoas que estão interessadas, vamos dizer, em mandar em você e em determinar sua conduta é muito grande. E eles mandam mesmo. Você sai pensando igualzinho o que eles querem que você pense. Por quê? Porque você não tem outra alternativa. Você só começa a ter uma certa liberdade, uma certa mobilidade, quando você examina isso, né, conscientemente, e você faz as suas escolhas, sabendo o que você quer. É muito interessante, existe um livro, um sociólogo americano chamado David Riesman, o livro chama-se A Multidão Solitária. Então ele estuda, vamos dizer, a estrutura de personalidades que predominam em distintas épocas da história americana. Então ele diz, por exemplo, que entre, até o século XVIII, por exemplo, o que predominava aqui era mais ou menos o tipo de homem tradicional como tinha na Europa. Quer dizer, o sujeito que está imerso dentro de um mundo de formas muito antigas e que ele simplesmente repete aquilo e tem apego a tradições cuja origem ele desconhece completamente, mas que são o próprio ambiente psicológico da sua vida. E quando começa a exploração do território, né, cria-se um outro tipo, que é um sujeito autônomo, um cara que quer decidir tudo sozinho, entendeu? Quando começa a se formar, vamos dizer, começa a proliferar comunidades independentes na base. Isso acontece muito nas igrejas, né? tem uma divergência teológica com o pastor, então o que ele faz? Ele vai embora e cria a igreja dele. Isso foi uma das grandes forças da expansão americana, foi isso. As dissensões teológicas impossíveis de ser resolvidas. E, como não tem uma igreja centralizada, como tem entre os católicos, proliferou a igreja para todo mundo lado. Por proliferar a igreja, junto proliferar uma comunidade. Então aquela comunidade tem uma mentalidade diferente dessa, e não precisava dessa para coisa nenhuma. Tá certo? Quando começa o negócio da conquista do Oeste, a fronteira vai recuando e tal, então tem um monte de cara aventureiro, né, que mete as caras sozinho, né, para conquistar uma terra para ele. Então se cria, aí que surge a ideia do self-made man, quer dizer, o cara que ninguém ajudou, que ele foi e na porrada conquistou alguma coisa. Mas que depois, quando surge já a fase já do capitalismo monopolístico, essas grandes corporações, etc., você precisa de um outro tipo de pessoa, quer dizer, uma pessoa que se enquadre direitinho dentro da grande organização. Tá certo? Então, é justamente aí que começa a acabar a testosterona também. Então você precisa de pessoas obedientes, boazinhas, né? Homens meio efeminados, né? Que não criem problemas e que gostam mais da segurança do que da liberdade, né? Agora, se você pegar essas três etapas, você verá que a elas correspondem distintas formas de vestimento, de arquitetura e de desenho industrial em geral. Está compreendendo? Essas coisas você vai precisar, mas o número de conhecimentos que você pode precisar para fazer isso não termina. Vai ter que buscar na medida da sua necessidade. E é claro que você vai fazer muitas análises erradas. Importância. O problema é continuar, até você chega uma hora que você começa a entender, vamos dizer, que a sua. Que o seu entendimento de si mesmo, de fato, se levantou acima do que a cultura do meio te oferece. Quando você já abarcou todas as formas dominantes que tem ali, você já entendeu todas. Pô, então agora eu sei quem eu sou. Então, pelo menos sei mais do que as pessoas estão falando. Quer dizer, isso é trabalho para muitos anos. E não é assim que você vai fazer isso, que isso vai ser uma etapa do seu aprendizado filosófico. Ela é uma etapa, mas essa etapa não termina quando começa a outra. Ela continua. E vai, vamos dizer, se superpondo. Você vai estar sempre fazendo isso. As pessoas vão escolher roupa. Por que você escolheu essa ou aquela roupa? Hã? Você já me viu de camiseta? Já me viu de bermuda? Já me viu de chinelo de dedo? Hã? Eu não uso nada disso porque eu fiz a escolha consciente da personalidade que eu quero e da roupa que eu preciso para eu ser quem eu quero ser. Está entendendo? E ademais eu vivi tempo suficiente, né, para saber que essas coisas surgiram um dia, Né? Elas não nasceram como ser humano. Então, a roupa é uma coisa fundamental. Mas e a arquitetura, então? Existe uma série de livros, um sujeito chamado E. Michael Jones. Em que ele estuda como as formas dominantes da música e sobretudo da arquitetura, né, moderna, tem algo a ver com o movimento do sex lib, liberação sexual, como você induz as pessoas a uma outra conduta sexual através da arquitetura. Por exemplo, quando se criam esses novos conjuntos habitacionais, hoje se chama. Por que fizeram assim? Você pega um conjunto habitacional e pega assim, um bairro onde tem casinhas, né, separa cada casa com o seu jardim, e você vai ver que o número de divórcios no conjunto habitacional é imensamente maior. Isso foi planejado para ser assim, para induzir um certo comportamento. Veja a ingenuidade do cidadão moderno até onde vai. Quer dizer, ele não tem ideia de que alguém planejou o ambiente físico dele para, por um efeito estatístico, claro que isso não vai funcionar igualmente em todo mundo, mas por um efeito estatístico, produzir uma mudança social X ou Y, da qual você está sendo o instrumento daquele momento. Quer dizer, o povão é arrastado para isso, por isso, necessariamente, tá certo? Mas o estudioso, você quer ser um filósofo? Bom, começa por ver quem está mandando em você, o que eles mandaram você fazer e se você quer fazer mesmo. Por exemplo, essa escola de arquitetura Bauhaus, a ideia da Bauhaus era produzir a revolução social através da arquitetura, e produziu de algum modo. Por exemplo, se você quer destruir a estrutura da família, você cria um monte de conjuntos habitacionais, onde tem todos os serviços básicos, são coletivos, não é isso? E onde você tem relativamente pouca privacidade. Acabou a família. É. Agora, daí você pega um país capitalista, né, cristão, etc, etc. Mas aí chega um arquiteto alemão aí com uns negócios legal, pra... faz aquilo. Então você tem aí um sistema capitalista, mas já tem uma cultura socialista embaixo. Né, com milhões de pessoas já com a mentalidade apropriada para aquilo. É assim que se faz. Agora, se é isso que você quer, se depois de examinar, você diz, não, é isso mesmo que eu gosto. Isso. Então, daí você adere a isso, mas você, como estudioso, você sempre vai dizer, não tem direito de se deixar arrastar por isso ingenuamente e dizer, ah, é porque eu gosto. Porque o que, veja, o que você está gostando é apenas, às vezes, de uma forma exterior e não o objeto inteiro. Você está gostando de uma coisa abstrata. O objeto inteiro é uma forma aliada a uma função para obter um resultado. Isso que é a coisa, entendeu? Mas eu pego o carro, né? Esse carrinho que nós alugamos, eu detesto essa coisa. Eu jamais entraria num negócio desse. Eu jamais compraria uma porcaria dessa. Né? Então o negócio parece um ovo, um útero, e você fica lá dentro, né? Fechado como se fosse uma cabininha de piloto de jato. Né? Então... Quer dizer, isso foi feito para um certo tipo de consumidor que tem uma certa mentalidade. O que vai se adaptar a essa mentalidade? Então é isso que você está comprando. Agora, você pode, vamos dizer, gostar da forma exterior porque ela tem analogia com alguma outra coisa que você gosta. Tá certo? Mas essa analogia foi você que criou. Ela não está na lógica interna daquele produto. Está compreendo? Então, o cara que faz isso, compra as coisas assim, então ela é trouxa mesmo. Ele está pedindo, ó, me manipule, me faça comigo o que quiser. Desenhista industrial é raça ruim, rapaz. Eles são os caras que queriam ser presidente da república, ditador, não conseguiram, então eu falei, bom, eu vou exercer o poder de outra maneira. Músico popular. Por exemplo, eu tenho uma série de discos lá em casa que foram selecionados, calculados e articulados para obter determinados efeitos psicológicos. Por exemplo, fazer o sujeito dormir. Funciona como uma coisa terrível. Você ouve aquele 2 minutos e pof. E se deixar ligado, você dorme 12 horas direto. Se desligar, você dorme normalmente. Outro que é para, vamos dizer, aumentar a produtividade no trabalho, concentração, etc. Tudo isso funciona pra caramba. Eu digo, mas são músicas comuns, o cara simplesmente juntou várias que produzem o mesmo efeito. Quer dizer, toda música necessariamente altera, né, o ritmo, as suas sinapses, seus batimentos cardíacos, etc, etc. E você está exposto a isso o tempo todo. Praticamente você não consegue ir num lugar que não tem a porcaria da música ambiente. Ou seja, isso aí é. Você está sendo manipulado o tempo todo. Então é a questão de saber, você aceita ou você não aceita? Tá certo? Mas, quer dizer, o efeito disso é tão avassalador que as pessoas ficam imersas nisso, como peixe, dentro disso, como peixe na água. E assume todos os sentimentos que foram induzidos desde fora, elas assumem como se fosse dela, como se fosse a coisa que vem do mais profundo do coração delas. Né? Um dia eu estava conversando com um sujeito que era um surfista, e ele disse, o surf é minha vida. E eu disse, mas é possível, no ano passado não tinha. Onde estava a sua vida então? Né? Como é que isso virou a sua vida? Qual é o processo? Por exemplo, uma coisa que veio de fora se torna a expressão mais pura do seu eu. Na verdade, não é isso. Você foi alterado. Você virou outra pessoa, por assim dizer. E todo o seu, as suas energias foram, né, redirecionadas para isso. E agora você sente que isso é a sua vida. Então, quer dizer, isso aí é uma. O pessoal fala muito de fazer psicanálise, etc, etc. Né? Digo, olha, este nível de análise que eu estou falando é mais superficial do que uma psicanálise. E nem essa pessoa consegue fazer. Agora, se você não fez isso, como é que você vai fazer a sua psicanálise? Você pensa que está lá discutindo seus complexos de infância, mas não, foi algum anúncio que entrou na sua orelha, que você pensou. Quer dizer, isso é realmente uma espécie de arqueologia, quer dizer, vai descobrir quais foram as camadas que foram sedimentando o que você chama de sua personalidade. Que na verdade não é personalidade nenhuma, é uma série de vestimentas que foram colocadas em cima de você. Só quando você entende esse mundo das formas culturais inteiras, inteiro, daí você pode encontrar nele os correspondentes do que são os seus anseios profundos. Antes disso, não. Antes disso, você está no mundo da cópia, da imitação, da macaquice também. E é claro que a personalidade construída em cima disso é uma caricatura. Por sua vez, essas personalidades caricaturais, elas podem ser também reproduzidas em espetáculos, como novela, etc, etc, e aparecer. Então, aqueles dramas padronizados, né, entre modelos de pessoas que foram criados pelo próprio mundo das artes e espetáculos, pelo próprio mundo da comunicação de massa, e que a comunicação de massa, por sua vez, reflete como se fossem da natureza das coisas, como se fossem dramas eternos da espécie humana. E, vamos dizer, o artificialismo pode chegar ao ponto mais grotesco que você pode imaginar. É? Quando o nego inventa casamento gay, por exemplo, né? Agora, os gays do meu tempo, eles queriam ir na sauna gay, transar com 40 no dia, agora tem casamento, né? Um papel registrado, certo? Monogâmico, indissolúvel. É claro que é imitativo. É uma forma imitada que, de repente, é oferecida ao sujeito e ele se agarra, que é isso que eu quero, esse é o objetivo da minha vida. Morro e mato por isso aí. Os caras que inventaram isso ficam dando risada do idiota. Você acredita realmente que essa massa de gay quer casar? Que isso é o objetivo da vida deles? Que isso é o que o coração deles quer? Não tem nada que ver, quer dizer, não é uma aspiração verdadeira, é uma imitação, né, de segundo grau, a qual é imantado, vamos dizer, um valor sociológico político X. Agora, quando você vê pessoas, né, se juntando, gastando dinheiro, né, e defendendo aquilo com veemência, com emoção, né, mas que coisa incrível, né? Vou te dar um outro exemplo, time de futebol. As pessoas não matam e moram pelo seu time de futebol, né? E o que significa exatamente quando o seu time ganha? Por exemplo, se é uma guerra, então também tem dois times, tem o nosso e tem os inimigos. Né? Se eles ganharem, eles vão tomar tudo que nós temos. E se nós ganharmos, nós vamos tomar tudo que eles têm. Isso aí faz uma diferença, não é? Pelo menos você espera que isso aconteça. Agora, é quando o seu time ganha. O que acontece? Nada. Então, quer dizer, a vitória do time significa a vitória do time. Mais nada. E como é que você consegue fazer com que milhões de pessoas se entusiasmem tanto por um negócio que não é nada? Se você trocasse de time, ia mudar a sua personalidade, ia mudar a sua vida. Não, eu era o corintiano, agora sou palmeirense. Hã? É que você fez daquilo uma parte da sua identidade. Mas essa parte significa rigorosamente nada. Quer dizer, esse esporte de massas, que é um fenômeno, vamos dizer, que surge a partir do começo do século XX, é isso. É um nada. Por exemplo, se você assiste um filme, gosta do filme, ou não gosta, bom, isso significa alguma coisa. Né? Ele modificou algo. Não é isso? Mas e a partir de futebol? Bom, se você apostou algum dinheiro, pode ser que signifique algo. Mas as pessoas torcem, tá certo? E se alegram e se entristecem, assim, até a depressão completa. Caldeal que não vai tomar um tostão delas. Como é que se fez isso? Mas se dissesse, não, eu jogava futebol quando era moleque, gosto disso, mas a maior parte das pessoas jamais jogou futebol e não quer jogar futebol. Né? Só quer assistir a partida. Você vê até que ponto? Quer dizer, as energias mais profundas das pessoas podem ser canalizadas dele fora e o são. E as pessoas acreditam que aquilo é a alma delas. Então, quer dizer, a sociedade de massa, ela cria esse tipo de pessoa, que vamos dizer, cuja alma é inteiramente vazia. Tem nada ali dentro. É tudo de segunda, terceira mão, é tudo simulado, tudo. Ah, sim.
Eles conhecem mais as figuras da mídia.
Sim.
Também muito artificial.
Acho que você conhece menos gente do que personagens de televisão, do show business.
Se identifica com a pessoa, projeta um tipo de
coisa. Personagem de novela, por exemplo?
É, personagens de novela.
Né, essas figuras da mídia, né, assim, ou, sei lá, a Oprah, né, saiu com o seu fulaninho. Né. As pessoas realmente se interessam por isso aí. Quer dizer que você tem uma espécie de... Quer dizer, você produz uma importância pública de uma pessoa que não é nada. E essa importância que você atribui a ela se torna, em seguida, matriz da importância que você vai atribuir a outras pessoas. Você está entendendo? Quer dizer, uma espécie de... isso aí funciona mais ou menos como um banco, está entendendo? Quer dizer, o banco empresta mais dinheiro que ele tem. É isso? Para cada 10 reais que ele tem, ele pode emprestar 100. Esse 100, por sua vez, pode proliferar em outros. Então você tem uma cascata de empréstimos baseados em nada. Você tem um capitalzinho assim e faz uma mudança imensa. Digo, na publicidade funciona do mesmo modo. Quer dizer, a psique humana está funcionando exatamente do mesmo modo. Então, dá para você entender por que a maior parte dos problemas e sofrimentos que as pessoas alegam são inteiramente artificiais, não existem absolutamente. E não tem solução, já não pode ter solução. Então, dizer que a massa viva assim, falou, bom, o que ele pode fazer? Não pode fazer nada. Mas se você quer ser um estudioso, quer ser um filósofo, você não pode permitir isso. Por quê? Porque... viver assim é você viver na inconsciência, você viver no torpor completo. Não é isso?
Olá.
Oi.
Eu mesmo, eu nunca tinha parado para pensar nessas coisas que você falou, agora me ocorreu. Assim, quando você diz do carro, que reproduz uma espécie de útero, o sujeito se sente confortável e protegido lá dentro. Né? Então eu estava pensando.
Justamente porque ele está mais desprotegido, porque se você não enxerga a estrada, você está ferrado.
Pensando assim nos flaps que são construídos hoje em dia, com os testes todos também rebaixados.
Sim, né, claro. Isso
e essa projeção da autoridade pública, pessoas de TV, também uma espécie de mesmo fenômeno. Você está cercado de autoridade.
Quem está cercado de autoridade? É de autoridade, vamos dizer que autoridades das quais você gostaria de ter a aprovação e a afeição.
Uma vez eu vi um estudo sobre as transformações que ocorreram com o Mickey Mouse. Né? Então, o primeiro Mickey Mouse era um ratão, assim, mó horroroso, né? Todo cheio de dente e tal, mas um rato, assim, de esgoto. E aí ele vai criando formas arredondadas até se parecer com uma espécie de bebê, com a cabeça maior, com o corpo menor. E ele se tornava mais simpático, de fato, para as pessoas, o Mickey Mouse.
Então. Sim, à medida que foi mudando o público, eles adaptaram a figura para ser mais agradável aqueles caras, né? Mas também não sei se funcionou. Mas o Mickey Mouse já é feito para criança. E o universo de criança é inteirinho moldado, o imaginário de criança é inteirinho moldado pelo adulto. Mas o problema é que você cresce, você chega aos 50, 60, 70 e você continua sendo um bebê na mão desse cara. Não é isso? Agora, esses são os elementos, vamos dizer, da cultura presente. Eles te cercam e você não precisa buscá-los. Eles te buscam em casa, eles penetram na sua casa através da televisão, do rádio, das embalagens, das roupas, etc, etc. Mas acontece que isso não é a única cultura que tem no mundo. O mundo é muito velho e teve inumeráveis culturas, tá certo? E você pode buscar em outros lugares, em outras épocas, os elementos que você queira. Você pode compor aquilo da sua maneira. Está entendendo? E é isso que vai te libertar desse negócio. Você não é, realmente, você não é obrigado, de maneira alguma, porque a influência cultural, ela não é impositiva, ela é apenas sugestiva, né? Quase hipnótica, por assim dizer, mas ela não se impõe a você. Você pode escolher. E, ao mesmo tempo, do mesmo modo que existe a comunicação de massa, existe a indústria cultural que coloca todos os produtos culturais da humanidade, tudo à sua disposição, então você pode. Você não precisa consumir o que todo mundo consome, você pode procurar outra coisa. E você pode refazer toda a sua personalidade com elementos que você escolheu.
Mas a gente até esqueceu que a gente pode escolher outra coisa.
Claro que esqueceu.
Se ficar tanto identizado...
Claro que esqueceu, mas a educação serve justamente para isso. Quer dizer, a educação é para te dar outras alternativas. A não ser que o sistema educacional se torne, como efetivamente se tornou, apenas uma extensão da cultura de massa. Então você tem a repetição da repetição da repetição, e você nunca sai disso. E a ideia de educação superior, ela está desaparecendo? Está desaparecendo, mas bom. Ainda assim, você pode buscá-la se você quiser, você está livre. Olha, eu comecei a pensar nesse negócio, eu devia ter uns 16, 17 anos quando comecei a pensar nisso. E eu digo para você, eu tive que refazer a minha personalidade inteira. A hora que eu comecei a examinar isso, eu falei, mas eu só estou consumindo porcaria, é só lixo. Então eu estou cheio de lixo aqui, é só merda que tem aqui, pô. Nós temos que trocar. Você não vai trocar de repente. Vai dar um trabalho miserável.
E deixa você, tudo em torno, por exemplo, você já tem filho, você já criou, então tem que ser. Você foi lá no andar do carro, ficou assim?
Pois é, mas então para que adianta existir os meios de cultura superior se você não os usa? Eu digo por quê? Porque as pessoas não usam porque elas não querem a cultura superior.
Não querem?
Elas não querem a cultura superior. Elas querem ser iguais a todo mundo, porque senão acham que aquelas pessoas não vão gostar mais delas. Então, quer dizer que a afeição dos idiotas vem ao preço da sua idiotização. Eu me idiotizo porque os idiotas gostam de mim. É terrível, é? Mas é verdade. Então agora chegou um dia que eu disse, eu não quero mais que os idiotas gostem de mim. Né? Eu quero ser outra coisa.
Professor, vendo esse tema sobre a ótica dos quatro discursos, a gente pode dizer que as pessoas estão mais submetidas ao discurso retórico apenas não. E não têm acesso
não,
ao
não,
discurso.
Não, 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 de maneira alguma.
Não é isso?
Não. De jeito nenhum, de jeito nenhum.
Porque o poético, qualquer tempo, não está.
Tudo isso que eu estou falando está na esfera do discurso poético. Absolutamente tudo isso.
Tudo, poxa, mas...
Tudo. Porque é imaginário. Você vai escolher outras formas imaginárias, você vai escolher outros símbolos, outras afeições, outros valores.
Sim, mas no dia a dia a gente está submetido a várias retóricas. Né?
Sim, mas eu estou dizendo, a diferença é que você vai passar da absorção passiva para a busca.
Sim.
Mas essa operação se dá inteirinha dentro do discurso poético, é só de imaginário que eu estou falando. Apenas você vai ter que arrumar um discurso poético melhor.
Tá, mas eu digo o seguinte, eu digo que as pessoas hoje, elas não têm tido acesso à poética, quer dizer, a esse discurso poético, e elas se fecham apenas nos discursos retóricos que buscam.
Não, discurso poético, todo mundo tem acesso, porque todo mundo foi criança, então... Quer dizer, os quatro discursos são quatro níveis de credibilidade que existem para todo mundo. Todo mundo tem isso. Isso é natural. Quer dizer, ninguém vai confundir, sei lá, a história do Chapeuzinho Vermelho com uma equação geométrica. Você sabe que tem níveis de credibilidade diferentes. Todo mundo sabe. Então, quer dizer, todo mundo tem acesso aos quatro discursos igualmente. Não é, isso não é o problema. E ter esses quatro discursos é absolutamente necessário para a comunicação humana. Você não pode escapar disso aí. Por exemplo, você não pode verificar o seu saldo bancário mediante o discurso retórico poético. Você vai ser obrigado a fazer o discurso analítico. Não tem jeito. Você tem que fazer as contas. Né? Então todo mundo faz. Essa história, vamos dizer, do predomínio de um certo discurso, não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. Ele só pode predominar como símbolos da autoridade pública. Mas não pode predominar realmente, funcionalmente. Funcionalmente todo mundo tem que usar os quatro. Quer dizer, mas uma autoridade pode se legitimar, por exemplo, como autoridade científica, ou como autoridade mítica. O Lula é autoridade mítica, não científica. É isso? Ninguém sabe por que gosta do Lula. É um mistério. Mas pode se legitimar em toda uma autoridade científica também. Mas quer dizer, é só como símbolo da autoridade que os quatro discursos podem, vamos dizer, variar ou ser substituídos. Mas na prática todo mundo tem que usá-los. É isso? Então, isso aí está fora, esse é outro problema.
Essa transformação dos últimos, sei lá, 60 anos nas formas arquitetônicas e culturais, ela opera no nível poético,
é claro.
Depois
claro,
da construção
claro,
posterior.
Claro, né? isso aí cria as formas de imaginário que vão limitar as suas possibilidades de concepção. O que não entra na sua imaginação, você não existe para você. Você está fora do mundo do possível. Então, quer dizer, mesmo que você veja uma coisa diferente, você não acredita nela, porque não faz parte do seu imaginário. Por que quando você faz certos fatos, que você conta para as pessoas, é um fato provado, apesar de todas as provas, a pessoa ou ela não acredita, ou ela imediatamente esquece, desliga. Por quê? Porque entra em conflito com o imaginário dela. Eu tenho um imaginário pueril, um imaginário de criança. Que é feito, vamos dizer, de expectativa, é feito de medo e de desejo de segurança e desejo de satisfação. Quer dizer, não é um imaginário adulto voltado para a descoberta da realidade. Por exemplo, por que as pessoas não gostam de lembrar que elas morrem? Se você não gosta de lembrar que você morre, você já está fora da realidade 24 horas por dia. Porque se tem uma coisa certa é que você morre. Então qualquer cálculo que você faça, excluindo a sua própria morte, está errado. Não é isso? Mas como você vive numa sociedade onde se acredita que todos os seres humanos têm que se realizar, todos têm que ser felizes, todos têm que realizar os seus desejos, etc, etc. Então não vão pensar em coisas desagradáveis. Então você, para todos os efeitos, você não morre mais. Mas é claro, até a morte, evidentemente. Você não quer a realidade? Então onde? Está aí uma realidade que você não pode desmentir, você vai morrer. Qualquer momento, pode ser agora mesmo. Então, se o indivíduo não está preparado para pensar na própria morte, ele não está preparado nem para existir. Quer dizer, é claro, é uma besta quadrada. Se você vai na igreja, você vai rezar Maria, né? O lugar por nós, agora na hora da nossa morte. Você vai ter que pensar nisso o tempo todo.
Toda crise.
Você vai viver em crise, porque você está nas portas da morte. Quer dizer, você só pode viver uma vida real se você está sempre às portas da morte. Não é isso? E você vai e claro, você está sempre vivendo seu último minuto, porque essa é a realidade, essa é a estrutura da nossa vida temporal, é essa. É um negócio que vai acabar de repente. É? Então, a morte é uma dessas realidades fundamentais, tá certo? Que pode servir de baliza para você.
Mas se você vive pensando na morte e você não tem a pelo menos uma noção de que existe a eternidade, você enlouquece.
Não, você pode aceitar a morte, pode.
Né?
Claro, você pode aceitar a morte, eu vou desaparecer e pronto. Você, se você for um materialista para valer, se você for um materialista para valer, que são raríssimos materialistas para valer, uma coisa diz que é materialista, mas não é, você pode aceitar perfeitamente a sua nulidade, a sua total extinção. Aqui nos Estados Unidos tem um grande poeta, o Wallace Stevens, o tema dele é esse, a sua total extinção. E é uma coisa bastante, é uma atitude realmente muito séria, muito respeitável.
Mas você mesmo admite, é raro, não é?
É raro, claro que é raro.
Não é para qualquer um.
Não é para qualquer um, não é para qualquer um.
E mesmo esse autor sendo tão real, a gente acha que ele que está louco, não a gente.
Bom, a gente acha que ele não participa da nossa fantasia, mas...
Exatamente. Que a gente tá tão,
Mas o cálculo dele está certo e o seu também está errado.
Então, ele bateu na minha
vida. Você saber que você vai morrer é um dos privilégios da humanidade. É certo. E é uma das coisas que permite que você haja na realidade, quer dizer, você faça planos. Porque você, sabendo da sua morte, você tem o sentido real do tempo. Você não tem. Está conjeturando a sua eternidade. Né? Você já está fora. Então, a consciência da morte é necessária para que você faça planos aqui, para que você possa atuar na vida real. Agora, a sua imortalidade é uma fantasia pessoal que lhe permite, vamos dizer, se defender da realidade. Agora, você não pode querer se defender da realidade e querer atuar nela ao mesmo tempo. Como a maior parte dos seres humanos não age de maneira alguma, né? A maior parte dos seres humanos é agido dele fora. Não tem que tomar uma única decisão ao longo da sua vida. Só faz o quê? Ele vai que nem o pato na água. A água está indo, o bicho vai. Né? Então, essas pessoas sempre serão dirigidas por aquelas que têm o sentido real do tempo. Que podem ser pessoas que têm a perspectiva angélica ou perspectiva demoníaca, mas o poder sobre ela mantém de qualquer maneira. Estou entendendo? Então, este serviço, vamos dizer, esta análise, vamos dizer, das suas crenças, isso vai prosseguir o resto da sua vida. Mas o começo. Fazer da vida filosófica é isso aí. Esse é vai ser o principal. Hã?
O peso mudou. Agora é.
Claro, muda o peso, muda o centro de gravidade. Tá entendendo? Então, quando você vê, se você lê os diálogos platônicos, se você quer saber, é disso que o Platão está falando o tempo todo. Sócrates só fala disso. As crenças públicas, né? E quais delas subsistem ao confronto com a morte. Está entendendo? Então, quer dizer, Sócrates está falando, não está falando de problemas filosóficos no sentido escolar, acadêmico. Está falando de uma coisa real, mortalmente séria. Não é isso? Então, é com isso, é nisto aí que começa a tradição filosófica. Quer dizer, leia os diálogos de Platão sobre este aspecto. Quer dizer, Sócrates está tentando ensinar as pessoas a confrontar a morte e a, vamos dizer, a introjetar a ideia da morte, conhecer a sua temporalidade e, portanto, conhecer a responsabilidade da vida. Está entendendo que não existiria se não existisse morte. mas é porque existe morte que você tem que escolher certas coisas e não outras. Senão tudo seria indiferente. Se você tivesse uma eternidade, tudo que você faz pode ser desfeito. Não é isso? Isso aí vai te dar uma outra ideia também. A ideia do, vamos dizer, do erro incorrigível. Isso é uma coisa fundamental da estrutura da vida. Você saber que rarissimamente os seus erros podem ser corrigidos. A maior parte deles são irreversíveis. Isso aí, então, vai fazer com que a sua vida se torne uma coisa muito mais séria. Você sabe que tem que fazer as escolhas, e se essas escolhas forem erradas, dificilmente você vai poder corrigir, né? E não adianta você se iludir de que sempre vai ter outra chance, outra chance, outra chance, porque isso aí só existe no mundo da fantasia. Existe um tempo para você fazer as coisas. Se não fez naquele tempo, não adianta fazer mais. Está entendendo? É com isso aí que você vai se encaixando na estrutura temporal real. Você vai saindo do mundo da fantasia, né? Isso aí é a condição para você poder agir. Só quem sabe dessas coisas é que age. Os outros não agem, não conseguem agir. Por exemplo, eu há anos eu me dedico a esse estudo de ver assim, quais são, como se fosse um jogo de xadrez. Depois que você fez certas jogadas, não pode voltar mais atrás. Né? A vida também tem essa coisa. Às vezes tem uma certa margem de manobra, pode uma, duas, três, depois acabou. Né? Então, vendo quais são as possibilidades que as pessoas tinham, que elas jogaram fora e que elas não podem recuperar mais. E, em seguida, o que sobra? Que outra chance ela tem em seguida? Então, por isso aí, você consegue prever a vida das pessoas. Você sabe quais são as chances que ainda restam? E você pode aplicar isso à sociedade humana. Que olha, essa chance foi liquidada, aquela foi liquidada, sobrou essa aqui. Então vai ser uma dessas. Por que eu faço essas previsões de onde, o que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer com a... É assim, velho. Mas eu faço isso com a história dos outros que eu sei fazer com a minha vida. Então, por exemplo, se eu queria fazer alguma coisa e não fiz num determinado prazo, eu sei, agora não vai dar mais. Dançou. Ah, mas é que importa. Conversa mole, eu conheço a estrutura da vida. Eu sei o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Então chega uma hora que não dá para fazer mais nada. E bom, aí você vai morrer. Fechou. Entendeu? E todos nós vamos chegar nisso. Então, quer dizer, você tem um certo número, um certo repertório de chances, de possibilidades, e tem que usar inteligentemente aqui. Saber o que você quer fazer, para que você quer, onde é que você quer chegar, certo? E tratar de fazer rápido. Diga.
Pode citar umas referências que leram esse assunto?
Como é?
Pode citar umas referências que leram esse assunto?
Eu.
Não,
você pode usar para isso aí toda a literatura universal e toda a literatura filosófica universal, mas não existe ninguém que estudou isso. Quem estudou um pouquinho foi o Juliano Marias. Né? Esse problema, vamos dizer, da estrutura da vida como escolha. Não, li no Lipotzonde também. Mas não nesse sentido que eu estou falando. Sobretudo não nesse sentido prático, imediato que eu estou falando.
Mesmo já temos a dificuldade, não sei se está vivo mais esse autor, mas ainda tem que saber falar espanhol e saber como que é o ambiente espanhol.
Todo brasileiro é espanhol.
Agora aqui, a gente tem na frente.
Né? Não, o Léo Marisa é um autor bastante fácil de você ler, escreve muito bem, muito claro. E não é um autor estranho ao meio brasileiro. É um cara que esteve no Brasil um montão de vezes, conhece o Brasil. É uma pessoa familiar. Se você ler o Leonardo, você vai se dar muito bem.
E essa manipulação dos idosos se parar já. Eu ainda convivi com os meus avós, assim, quase não na mesma casa, porque eu já não vivi, mas meus pais viveram com os avós dele. Agora, depois de um tempo, meus avós foram, ninguém mais quer avô em casa, mas ao ser avô, você aprende muita coisa com o avô, porque ele, de certa forma, sei que é devagar, mas enquanto criança, a gente aprende muita coisa. Ah, minha avó falava, as crianças agora não falam mais, meu avô falava isso, então ela não tem conveniência.
Não tem avô, é. Então, por exemplo, isso aí, vamos dizer, isso aí foi todo, vamos dizer, todo um universo, vamos dizer, de símbolos, de valores, e sumiu as pessoas. Não está na referência das pessoas, as pessoas não sabem isso.
De certa forma, a gente vai.
E entraram ver outros elementos que você, por sua vez, não tem.
E você vai ver a todo momento que ainda fica assim, não é? Agora não, ainda de criança, eu ando com a minha filha, ando de criança, mãe, ainda de criança, não tinha um pouco que
então, é. Então, vamos dizer,
mas ela não vivou tanto com o avô quanto com o avô.
É um repertório que sumiu e apareceu outro. Agora, isso aí, essas substituições acontecem sozinhas na sociedade. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que você pode escolher o repertório que você quer. E a educação é isso mesmo. Está entendendo? Por exemplo, essa coisa do que você quer ser quando crescer. Então você vê que, em geral, o repertório de escolhas que a pessoa tem é terrivelmente limitado, conhece muito pouco. Não tem ideia das possibilidades do mundo. E, sobretudo, tem, vamos dizer, tem uma inibição, um medo de querer ser alguma coisa. Todo mundo tem. Mas, vamos dizer, esta inibição, vamos dizer, ela faz parte das crenças, ela está aí, isso existe na... É um elemento presente na nossa vida. Agora, você vai precisar de dois materiais para você fazer isso. Um material é a sua própria memória, que você vai ter que sondar nela, tá certo? E o outro material são os polos de comparação que você vai ter, adquirir na história, na literatura universal, nas ciências sociais, etc. Isso é o resto da sua vida. Sendo que nós, o brasileiro está um pouco azarado nisso, porque como existe história psicológica do Brasil, história mental do Brasil, você fica meio perdido, eu mesmo tenho que recompor coisa. Eu não tive que pesquisar, porque não existia aqui. Por exemplo, existe esse livro do Wilson Martins, História da Inteligência Brasileira, mas não é uma história dos intelectuais brasileiros. Hoje, o mundo inteiro dos intelectuais brasileiros, o imaginário inteiro deles, é uma coisa que eu domino, né? Eu sei tudo. Eu sei tudo que eles pensam. Sei todos os elementos que entraram lá, cada, como é que se diz, célula que compôs aquilo eu conheço. Então eu sei o que eles vão pensar, eu sei o que eles vão fazer, eu sei exatamente o que eles pensam. Isso não é mais problema para mim. Mas houve um tempo em que eu era um deles, né? E eu estava dentro daquele universo. Está compreendendo? Eu o tirei de mim, examinando, vendo qual era a forma dele e saindo fora daquilo. Como é que a gente sai fora? Não é só rejeitando. Você rejeitar, você não gostar, não quer dizer nada. Você pode odiar um certo símbolo, valor, etc, etc. Mas isso não te liberta desse. Só liberta na hora que você tem outro. E outro maior. Um elemento importante para isso, por exemplo, você lê muitas biografias. Você saber como as pessoas foram fazendo suas escolhas. É isso. Deu para entender? Muito bem, então tudo isso aí é o método anamnético. Né? Item 1. Supondo-se que você tenha adquirido alguma prática nisso. Então, aí você começa a estar bom para você lidar com problemas filosóficos já de uma maneira mais profissional. quer dizer, que já não são problemas referentes à sua orientação na vida, mas problemas que você vai querer resolver, porque aquilo tem uma utilidade social de alguma maneira. Aquilo pode esclarecer algum conhecimento científico, algum debate científico, pode esclarecer um problema da política. Mas num primeiro instante, você filosofa só para você mesmo. É isso. Depois você pega outro problema. A hora que você passar para esses outros problemas, você vai ter que alcançar já não apenas uma base de construção, uma base para suas escolhas, mas um fundamento cognitivo mais firme para tudo. Então aí é que começa o segundo elemento, que a gente chama meditação. Meditar é você rastrear uma ideia até os seus fundamentos, se é que ela tem algum. O fundamento não é uma justificativa verbal da ideia. O fundamento não é um argumento que defende aquela ideia. Para você encontrar um argumento que defenda uma ideia, você pega a ideia e você raciocina a partir dela, supondo objeções e respondendo essas objeções e construindo um raciocínio defensivo. Isso não tem nada a ver com a meditação. Um argumento em favor de uma ideia não a fundamenta de maneira alguma. Por quê? O número de objeções que uma ideia pode suscitar é ilimitado. Portanto, se você argumentou em favor dela, logo do lado pode ter outro argumento contra, e outro contra, e outro contra, e você não vai terminar nunca. Né? O fundamento de uma ideia é a raiz dela, na realidade mesmo. Portanto, é algo que não foi pensado, que não faz parte da mente humana. Não é um produto da mente humana como é como um argumento, por exemplo, é uma criação da mente humana. Não, um argumento é uma frase que eu inventei, uma sequência de frases, que visa persuadir os outros, ou a mim mesmo, disso ou daquilo. Tá certo? A meditação visa a rastrear uma ideia até você encontrar alguma coisa que já não é mais ideia, que é uma realidade mesmo, e que não é e nem poderia ter sido inventado pela mente humana. Às vezes é necessário saber historicamente. Se for uma ideia, vamos supor que seja uma ideia, uma crença pública, né, que você quer rastrear até seus fundamentos, aí você vai ter que saber historicamente de onde aquilo apareceu. Mas, em geral, você não precisa disso. Basta você saber de onde a ideia apareceu para você. Porque, note bem, na primeira etapa, nós vimos as raízes culturais das nossas crenças. Mas tem coisas que não nos aparecem através da cultura, não nos aparecem através de símbolos culturais, ou que, mesmo aparecendo por símbolos culturais, existe uma realidade por trás delas. Não é isso? Eu vou te dar um exemplo bastante simples. Na hora que você entra aqui, você encontra outras pessoas. Não é isso? Mas é claro que você, nesta sala aqui, você só viu um aspecto dessas pessoas, que é o aspecto presente delas. Não é isso? Você não viu o passado delas. Não? Você não vê os corpos delas por dentro. Não? Você não vê o que elas estão pensando. Você não vê a biografia delas. Você não viu nada disso. Você só viu uma aparência presente. Não? Como é que você sabe que essas pessoas são pessoas mesmo e não apenas aparências? Você sabe, né? Você está olhando para mim, você está crendo que eu sou Olavo, né? Eu também. Então, quer dizer, você está vendo apenas uma aparência, portanto, é uma coisa abstrata, que é um negócio separado. É só um recorte. Isso é o que você está vendo. Mas você está na presença da pessoa concreta, quer dizer, da pessoa inteira. Você não viu isso com seus olhos. E, no entanto, você sabe que isso existe. Então, está aí um bom objeto de meditação. Como é que, quando eu vejo só um pedaço da pessoa, eu sei que eu estou na presença da pessoa inteira? A gente sempre soube isso. Né? E se o sujeito começar a duvidar, isso ele vai ficar de idiota. Entendeu? Vai dizer, mas será que essas pessoas estão aí mesmo? Ou são só uma alucinação? E aí, isso aí vai começar uma pseudofilosofia, esse idiota. Quer dizer, você contestar a existência dos objetos só porque você não os vê inteiros, isso é o tipo da pseudofilosofia. Né? Por quê? Vai te colocar um problema que não existe.
Vou perder um tempo.
Vai perder um tempo desgraçado com isso. Então, a nossa pergunta não é essa. Nós sabemos que essas pessoas que estão na nossa presença são pessoas inteiras. Você, quando percebe elas, você percebe a pessoa, não é só a aparência física dela. Você sabe que você está falando com um ser humano, não é com um boneco. Não é isso? Nós sempre soubemos disso, o tempo todo. E, no entanto, os nossos sentidos não nos dão informação nenhuma sobre isso. Então, ó raio, se não foi pelos cinco sentidos que eu peguei, de onde foi? Entenderam a pergunta? Entendeu? Entendeu? Quem não entendeu a pergunta? Entendeu? Diga agora o cálice para si.
Olha, Lauro, eu vou ser sincero, eu entendi muito superficialmente.
Por exemplo, né? Embora eu não tenha driver's license, de vez em quando eu saio de casa. Isso quer dizer, você não está me vendo naquele tempo. Quando eu volto, você acha que sou eu mesmo. É a mesma pessoa. Quando você me conheceu, eu já tinha uma certa idade, 30 e poucos anos. Como é que você sabe que eu existia antes? Se você fizer uma pergunta dessa, vamos dizer, para um filósofo da linha analítica, ele vai dizer, eu não sei nada disso, eu apenas presumo isso. Isso é matéria de crença, eu virá isso. Ele vai dizer que você só sabe aquelas informações que você recebeu dos cinco sentidos e o resto é tudo presumido.
Imagina.
Quer dizer, eu sei. Um pouquinho de coisa que eu sei, eu peguei pelos cinco sentidos e o resto foi tudo construído na minha mente. Eu digo, não precisa de dois minutos para você perceber que isso é impossível. Hã?
Sim.
Isso quer dizer que eu na minha mente, eu tenho que fazer toda essa imensa construção imaginária? Não vai dar, meu filho.
Se de uma pessoa precisar tudo isso, não tem como dizer.
Então, não pode ter sido assim.
Porque senão você não pode confiar nem na continuidade da memória. Outra
claro, se eu for construir só a partir dos sentidos, bom, eu não tenho nenhuma prova de que a pessoa da qual eu estou pensando agora seja a mesma pessoa da qual eu estava pensando cinco minutos atrás. Então, isso quer dizer que a nossa imagem do mundo não é, de maneira alguma, construída a partir de dados dos sentidos. Não existem dados dos sentidos. É? Dá para entender?
Professor, você aparece com os tomistas, assim, eles começam a falar um tipo de coisa e acabam me enrolando, mas eu continuo sabendo que não é do jeito.
Peraí, eu não entendi o que você está falando.
Eu digo o seguinte, já tive uma conversa dessa com os tomistas, né? Eu sei que é impossível que seja dessa forma, quer dizer, tem que ter algo que vai estar para além. Não sei bem como é que vamos explicar isso agora, eu sei que não pode ser dessa forma. Quer dizer, você está analisando, você meditando, mas seria impossível que seja construído assim. Mas eles vão falando como te enrola e você fica sem saber. Eu não consigo pegar e explicar para gente como é que é isso.
Não, quer dizer, cada vez que eu vou para o meu quarto e está lá a Roxane, eu vejo uma aparência de Roxane, eu tenho que construir na minha cabeça a realidade da Roxane todinha. Isso dá muito trabalho, no terceiro dia eu desisti, pô. Veja, essa é uma das questões centrais de teoria do conhecimento. E a quase totalidade do que os filósofos escreveram a respeito disso é perda de tempo. É um amadorismo, quer dizer, uma análise errada. E se você parte do ponto de vista de que a única coisa, os dados que nós temos, são os dados dos sentidos, entre aspas, e de que tudo mais que nós sabemos tem que ser construído mentalmente, a partir dos dados dos sentidos, você chega num absurdo total. Quer dizer que a nossa mente tem que construir o universo o tempo todo. Construir o invisível, a substância invisível do universo a partir desses pedacinhos que são visíveis. Você imagina o trabalho que isso daria para esse pobre cérebro nosso. E, no entanto, a maior parte dos filósofos da modernidade acredita nisso. Até tomista acredita nisso. Então, está aí um problema para você pensar. Esse problema chama-se a presença do ser. O que é o ser? É aquilo que existe. E agora nós vamos explicar como é que nós sabemos que o ser está presente. Ajeitou? Não entendi.
O melhor que estava antes, que você estava
vendo. Dá para ser uma porrada, por isso que
estava. Por exemplo, professor, vamos entrar aqui, tem um sósia, né? O senhor é um sósia. Eu faço algumas perguntas aí para perceber que é o sósia.
Está faltando alguma coisa.
Exatamente. Uma dona de sol, por exemplo, fazendo aquele negócio, mas você primeira vez, parece lá.
Quer dizer, quando você fica no simulacro, você percebe que é um simulacro.
Quer dizer, esse sósia é mais difícil, mas.
Agora, você faz outra experiência, faça outra experiência. Pega alguma pessoa da sua família que vive com você, que você vê todo dia. Fecha os olhos e tenta imaginar a cara dela. Você vai dizer que ele mal consegue, você faz uns traços esquemáticos muito toscos.
Nem que eu fosse pintora, né?
Então isso quer dizer o seguinte, quer dizer, se eu sei que essa pessoa é ela mesma, se eu a reconheço, sinto intensamente a presença humana dela, converso com ela, né, me relaciono com ela realmente, tá certo? Não é por algo que se passa na minha cabeça.
Até quando...
Você, a gente percebe coisas incríveis. Você percebe o que a pessoa está pensando, às vezes,
mas
né?
Mas você me perguntar, o que
de onde você tirou? Você não sabe de onde tirou.
Daí eu tenho que pensar e ver. E às vezes eu não chego à conclusão que a pessoa não está bem.
Então, o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos fazendo uma meditação. Nós estamos pegando... Não. Uma crença nossa que nós temos. Estamos vendo o fundamento dela na realidade. Eu não estou argumentando a favor dela. Eu só estou vendo de onde ela saiu. Qual é a raiz efetiva que esta ideia tem na realidade da experiência? De onde essa ideia veio para mim? É por que eu acredito que a Roxane é a Roxane e não apenas um simulacro dela? Por que eu agora acredito na presença de vocês? É isso? E vice-versa, todo mundo acredita que os outros estão aí, que são pessoas de carne e osso. Você sente a presença humana. Não é isso? Tu pode conversar com as pessoas. Não é isso? Esperando ser compreendida. E às vezes até é compreendida mesmo. Não é isso? Então, este fenômeno incrível, vamos dizer, primeiro, da presença humana. Como é que o ser humano reconhece o ser humano? É claro que, se nós percorrermos o repertório do que os filósofos disseram a respeito, você vai ver que muitos deles dizem exatamente isso. Quer dizer, nós temos apenas os dados dos sentidos. O resto é tudo construído mentalmente. Como é que não erra? Como é que não erra?
Começa pelo sentido.
Não, começa pelo sentido. Será que é possível isso?
Porque pode decidir várias camisas, pintar o cabelo, tirar o óculos.
Você reconhece a pessoa do mesmo modo. Pior, você fica 20 anos sem ver a pessoa. Você chega totalmente alterado, gordo, cabelo branco. Você reconhece.
A gente não reconhece pelas informações que nós temos, da confusão, através de cheiro,
nosso cérebro, faz mais. Bom. Vamos supor, quer dizer, então esta operação toda de reconhecimento é feita misteriosamente em algum lugar do cérebro. Isso quer dizer, tem um pedaço invisível em você que recompõe mentalmente o outro.
Esse
raio que... Bom, vamos supor, essa o que a Cris falou, é a mesma hipótese dos cinco sentidos, apenas um pouco elaborada, mas é a mesma.
Só um, por exemplo, uma coisa metodológica, essa suposição que você faz para tentar... Como a primeira hipótese para tentar explicar o que é esse reconhecimento, isso já é a meditação.
Nós já estamos meditando, estamos dando um exemplo de uma meditação. Quer dizer, eu estou procurando não uma justificativa, não uma explicação, mas eu estou procurando a raiz daquilo na experiência real. Não estou discutindo várias hipóteses, tá entendendo? Quer dizer, não é uma... Não vamos pegar aqui várias teorias do conhecimento e discutir. Não é isso que eles estão fazendo. Você pode fazer isso também, mas é outra coisa. Quer dizer, nós estamos procurando dentro de nós mesmos, na nossa memória, tá certo? A raiz da confiança total que nós temos na presença humana. Você disse que foi o cérebro, então não resolve nada. Porque para isso você precisa acreditar na presença do cérebro.
Mas eu posso nunca ter estudado o cérebro.
Ademais, é o seguinte, se você disser que isto acontece, vamos dizer, porque o conhecimento chega para nós desta, daquela maneira, e nós construímos mentalmente tais ou quais conjeturas e completamos de algum modo, você está fazendo isso baseado na hipótese de que você existe. Você, como sujeito do processo cognitivo, existe. Né? E o outro é apenas um objeto do seu conhecimento, como uma mesa, uma parede. Não é assim? Então eu estou falando, eu sou o sujeito do processo cognitivo, eu conheço, eu tenho conhecimento. E vou ver, né, como é que eu, na minha mente, inteligentíssima, eu compus essas pessoas com as operações do meu cérebro. Essa premissa é absolutamente falsa. Quer dizer, você está fazendo aqui de conta como se você fosse um ser de uma espécie chamada sujeito e os outros são seres de outra espécie chamada objeto. Mas é assim que você reconhece na realidade? Não é. você reconhece como sujeito. Quando eu olho para você, eu sei que você está me vendo. Entendeu isso aqui? Isso é básico. Para eu fazer uma análise do conhecimento a partir dos dados, dos sentidos, e supor que eu, a partir desses dados, eu construí ou preenchi de conteúdo, né, os objetos até que eles se tornassem reais, isso está supondo que eu pertenço a uma espécie chamada sujeito, que é o sujeito do processo cognitivo, e que os outros são objetos do meu conhecimento. Mas é assim que os seres humanos se apresentam a mim? Não. Se eles se apresentassem assim, se apresentariam como uma mesa ou uma porta. E eu não reconheceria a sua presença humana. Quando eu reconheço o ser humano, eu reconheço não como objeto, mas como sujeito idêntico a mim. Ele também tem um processo cognitivo. Ele me conhece tanto quanto eu conheço. E se eu não fosse capaz de perceber isso, eu estaria absolutamente sozinho no universo, ainda que vivesse no meio de milhares de pessoas. Então, você apelar a isso é você fugir do problema. Está compreendendo? Você transferiu, né, o problema inicial para um outro tipo de problema. Quer dizer, como é que eu reconheço um objeto? Mas não foi esse o problema que eu coloquei. Está entendendo? Você sabe instantaneamente, por exemplo, eu olho para você e conforme a direção do seu olho, eu sei que você está me vendo. E se você estiver olhando no vazio, eu sei que você não está me vendo. Isso é instantâneo, né?
Eu vou falar, presta atenção.
Presta atenção.
Ele te chama, ó, pessoal, né?
Claro, claro. Sim, ele está olhando, pô, né? Ele foi, está pensando na morte da bezerra, né? É. Então, você sabe que aquele sujeito não está te vendo naquele momento.
É muito rápido.
Isso tudo é instantâneo na vida humana. Como é que eu poderia construir isso a partir dos dados, dos sentidos, meu sábio? Você vê como seria enormemente complicado?
Tem uma ideia agora de que talvez tenha aquela teoria de que nós somos reflexos de Deus, né? Quer dizer,
teoria. Teoria. Não vai por aí que você vai dar errado. Não faça isso. Eu disse que você tem que procurar na memória. Você não pode construir uma hipótese.
Então, aí tá, a meditação não é uma confrontação de...
Não é uma confrontação de hipótese, não é uma confrontação de teoria. É uma recuperação de experiências reais.
Mas aí, o resultado seria, por exemplo, a ideia da presença do outro. Eu diria, o fundamento disso é... essa vivência que eu tenho do contato com o outro e como é que eu experimento esse contato com o outro. Isso.
Mas esse é o nome do problema, né? Esse é o problema, não é a solução, é o nome do problema. Eu sei que eu não estou vendo essas pessoas por dentro. Que eu não estou vendo o passado delas. O passado delas não está presente. Está presente somente os corpos. E esses corpos, é pior, eu só vejo por um lado. Eu não sei se vocês têm costas. Se eu pegar todas as informações visuais que eu estou obtendo, não componho com elas uma pessoa. E, no entanto, eu sei perfeitamente que são seres humanos. Então, como é que eu fiquei sabendo disso? Se você pegar toda a tradição filosófica dominante nos três últimos séculos...
É sujeito objeto.
Vai dizer assim, você... parte dos dados dos sentidos e com os dados dos sentidos você compõe uma presença humana e acredita nela. Então é o resultado, vamos dizer, de uma crença habitual. David Hume, por exemplo, diria: é uma crença habitual. Eu não tenho nenhuma prova de que são seres humanos, eu apenas acredito que ser. Porque eu criei essa crença. Eu digo: não dá tempo. Olha, você olhar a pessoa inteira já é um problema. Você construir ela inteira já é infinitamente mais complicado. Quer dizer, você vai, como dizia lá, vai explicar, né? Obscurum per obscurius. Você vai explicar uma coisa obscura por outra mais obscura ainda. Isso aí não vale. E, no entanto, o número de pessoas que acreditam nisso é muito grande. Como é?
Primeiro, a sensação é o sentido. Se me olha, eu te olho, pode ser dois filmes, mas é.
O que você está dizendo é que.
A primeira sensação é o sentido. Vem informação, vem pelo sentido.
Vem pelos cinco sentidos?
Não, porque se eu lembro da minha mãe agora, eu lembro dela como uma pessoa. Que não preciso ver para pensar nela como um ser humano. Completo.
Quer dizer que a primeira informação dada do sentido. A primeira informação de que há alguma coisa presente.
Você está
presente. É. Mas não é isso que eu perguntei. É claro que eu percebo a sua presença pelos sentidos. Você está entendendo? Mas note bem. Toda a dificuldade no aprendizado filosófico é assim, a gente conseguir permanecer na mesma questão e não escorregar para a outra. Por quê? É claro que eu só percebo a presença de uma pessoa pelos sentidos, porque se ela não estivesse presente, eu não a perceberia. Então, ela estar fisicamente presente é a informação que chega pelos sentidos, mas não é isso que eu perguntei. Eu perguntei como é que eu sei que é um ser humano. Esteja ou não esteja presente, porque o mesmo problema se coloca para uma pessoa presente e para uma pessoa ausente. Se eu me lembrar da minha mãe agora, eu lembro de uma figura esquemática. Como é que eu sei que ela é uma pessoa? Porque dela eu estou vendo menos ainda do que eu estou vendo de vocês. Você ainda tem a presença física, ela nem isso, é só uma recordação. E, no entanto, eu sei que ela é um ser humano, tanto quanto eu sei que você é um ser humano.
É o sentido de falta pessoal que aparece o outro, né? Eles olham e falam.
Atenção, mas monte de células, um monte de células também é ou uma percepção dos sentidos, que eu olhei no microscópio pelo monte de células, ou é algo que eu imaginei. O problema continua o mesmo.
Não, parece que aquilo ali é uma pessoa, embora não tenha, seja.
Eu seja uma pessoa.
Quer dizer, não, bom, você pega um pedaço da minha unha, quebra e olha no microscópio. Né?
Essa não é. Mas aquela está
lá no lugar. Se você pensar.
Não, mas aí você está trabalhando o problema dos fetos. Esquece isso. Esquece isso. Fica na.
Mas se você analisar a pessoa, você vai ver, tem algumas coisas que você percebe nela como um conjunto de atitudes que ela teve, experiências que ela teve no passado e que, de uma certa forma, ela passa isso para você.
Sim, mas eu estou perguntando como é que você sabe disso? Como é que eu sei, por exemplo, que você teve um passado? Pessoa pode dizer, em geral as pessoas têm um passado, aparecer mais esta pessoa, supõe que ela também tem. Quer dizer, seria por um processo indutivo.
Porque a pessoa funciona
para você. Mas é isso que eu quero saber. Como é que você pega ela inteira se você nunca vê ela inteira?
Tem que ter uma garantia que ele foi na vida. A semelhança com o segundo, na verdade. Acho que a primeira coisa que você percebe é a semelhança com o segundo. A primeira coisa que você percebe. É que aquele ser ali não é um objeto porque ele possui uma semelhança com você.
É pela semelhança?
Mas você tem que reconhecer que você também é um.
Não, mas exatamente, né?
É pela semelhança, seria também uma construção mental. Seria uma construção, eu teria que construir, perceber uma semelhança, né?
Porque, cara, meu problema é como que eu me reconheço, meu ontem é o mesmo eu de hoje.
Então, e tudo isso, você veja, em todas essas análises, a gente está sempre partindo do sujeito humano. Né? Então, eu sei que ele é humano porque ele é parecido comigo, mas como é que eu sei que eu sou humano? Hã? Quer dizer, quem diz para você que o conhecimento que você tem de você é tão imediato e tão seguro que você tem que se basear nele para o conhecimento que você tem dos outros? Não é assim, de fato.
Eu, mínimo conhecido.
Olha, claro, em primeiro lugar, se você eu recordar direitinho, você vai ver que você conheceu a sua mãe muito antes de você conhecer você mesmo. Hã? Antes de você poder pensar a ideia eu, você já pensava mamãe. Hã? Eu, pelo menos, fui assim. E acho que vocês foram também. Entendeu? Então, basta esta recordação. Então, quer dizer, antes de você pensar em você como individualidade diferenciada, tá, pá, é a mamãe, pô, né? Não é isso? Então, basta essa recordação para você perceber de imediato que toda a investigação desta situação, deste problema, que parta da existência do eu cognoscente, já está errada. Não existe uma coisa chamada eu cognoscente, né, que está seguro de si, né? E que vai ter que concluir que os outros existem. Não é assim. Não é assim que as coisas acontecem na realidade. Né? Outra coisa, se eu falar, por exemplo, dados dos sentidos, quem diz para você que existem dados dos sentidos? Não existe absolutamente dados dos sentidos. Dados dos sentidos é um aspecto que eu mentalmente separo desses conjuntos todos que eu percebo.
Não, mas um analfabeto não tem essa
informação,
ele também
vê. Não, peraí, não é disso que eu estou falando. Quando o indivíduo imagina que nós construímos a figura dos outros a partir de informações que nós recebemos dos dados dos sentidos, está supondo que existem dados dos sentidos, que eles são um elemento primordial, primeiro, e que o resto é tudo conjetura que está na mente. Bom, os dados dos sentidos só existem como abstrações que eu faço. Eles não existem como dados. O termo dados é completamente errado. Quer dizer, eu suponho, por exemplo, que desse conjunto todo de impressões e recordações e pensamentos e presenças que me cerca, eu separo mentalmente o puro elemento visual. Só visual. Você pode ter experiência de algo que seja somente visual? Só visual. Existe algo que é assim? Não existe. Tudo que é visual é também alguma coisa, alguma outra coisa. Então, quer dizer, não existem dados dos sentidos, existem aspectos sensitivos que eu mentalmente isolo. Mas se eles são coisas que eu só pude chegar por abstração e isolamento, então é claro que eles não são dados primários. Eles são construções da nossa mente. São conceitos que eu criei. Está entendendo?
Mas sabe, eu chego aqui, a realidade é evidente, não é auto-evidente, não merece ser questionado?
Não, peraí. Você está saltando para uma conclusão que não tem como enunciar assim, porque se ela não pudesse ser questionada, não teria sido questionada jamais. Quer dizer, você está dizendo que o problema não existe. Não, ele existe. Está certo? O que não quer dizer que, vamos dizer, a sua frase esteja errada em si mesmo. Agora, você dizer a realidade é auto-evidente, de quais realidades?
Não existe algo nas pessoas que eu conheço que é igual que eu tenho e que eu reconheço.
Então, você está partindo do princípio que você conhece você, que você reconhece o outro, ele é igual a você. Você volta a... Isso aí é o privilégio do sujeito, quer dizer, ele se coloca fora do problema, né, e enuncia um problema que abarca todos os outros. Eu digo, mas quem diz que eu também não sou um problema? Está entendendo? Por exemplo, é uma experiência simples, você vê que nós temos coisas, elementos em nós que nós não compreendemos, que nos parecem estranhos. Hã? e que às vezes a gente só entende porque viu aquilo no outro também. Então aconteceu o contrário. Eu me reconheço porque eu vi no outro. Não é isso?
O eu ou o sujeito lá não é o fundamento do conhecimento.
O eu não é o fundamento. É que a gente sempre coloca esse problema a partir do sujeito. Por quê? Porque é um hábito filosófico, um hábito cultural consolidado. Diga.
Tentando investigar mais uma meditação para chegar no fundamento da presença do ser. Mas essa presença em si.
Não, porque quando nós estamos falando da presença humana. Nós estamos falando da presença humana.
Mas não é por admissão, ou seja, por anamnese que a gente chega, que a gente reconhece. A gente não simplesmente reconhece que essa presença está diante de nós, quer dizer, eu não estou pegando o que isso precisa ser fundamentado numa outra coisa. Entendeu? Eu acho que tem a ver com o que o Guilherme falou de ser evidente.
Sim, essa é a solução que eu aceitaria, de alguma maneira. Mas eu não acho que ela esteja nesse momento, que esteja suficientemente clara para todo mundo.
Mas ainda se parece que está levantando uma hipótese.
Eu dar a conclusão de uma meditação não é fazer a meditação. Eu poderia dizer, olha, solução é essa, ponto, acabou. Como é que você sabe? Eu já meditei. Então eu estou querendo ensinar eles a fazer isso. Vocês estão estragando minha brincadeira.
Mas a minha pergunta é assim, a falha de chegar nessa conclusão é a falha de fazer uma meditação ou é a falha de fazer a anamnese, ou seja, o reconhecimento de que é assim?
Não, mas a meditação é a própria anamnese, no caso, né? Só que nós não estamos fazendo anamnese no sentido que fazíamos antes, quer dizer, pegar crenças nossas e buscar a sua origem no mundo exterior, no mundo cultural. Aquilo seria uma espécie de estudo sistemático dos nossos enganos. Agora não, agora eu estou procurando. Peraí, agora nós vamos buscar a verdade. Não é isso? Então, buscar a verdade, você vai buscar. O método principal é esse da meditação. E a meditação consiste em você partir de uma ideia ao que você pensa. É isso? E buscar da onde que ela te apareceu na realidade da experiência. Tá certo? Para isso você vai ter que furar várias fórmulas verbais que já estão mais ou menos consagradas. Tá certo? Como por exemplo essa nós pegamos os dados dos sentidos e construímos não sei o quê. Tá, né? Essa coisa construtivista. Tá, né? Então, não interessa você chegar aqui à conclusão. O que interessa é que as pessoas aprendam como é que faz essa meditação. E o problema da meditação é você, eu disse, é rastrear. Rastrear significa que você não pode perder a pista. Você colocou o problema e tem que ficar naquele problema. Até que, vamos dizer, o próprio fundamento daquilo apareça para você, de maneira que você não tem mais como negar. E que você só tem que aceitar. Né? Então, é claro que nós podemos, na medida que nós vamos meditando, nós podemos escorregar para várias atividades colaterais. Uma delas é a discussão. Outra é a comparação com, teoria assim, assim. Né? Além disso, você tem os vários subterfúgios verbais que trocam a formulação do problema, em vez de ficar de rastrear. Por exemplo, a negócio da crise, o negócio do cérebro. Ele, bom, você enunciou a mesma coisa com outras palavras. Quer dizer, existe um monte de falsas pistas. E existe, é claro, um certo desconforto da mente de fazer a meditação, por quê? Porque nós estamos acostumados com o pensamento construtivista. Isso é o que a gente faz o tempo todo, a gente constrói frases, constrói argumentos. Está compreendendo?
Falta de concentração.
Também falta de concentração, mas isso é a maneira normal da mente funcionar. A mente não fica meditando o tempo todo, a gente fica falando, raciocinando, não é isso?
Desconforto.
É um desconforto, por quê? Porque você não vai permitir que a sua mente vá para a frente como ela vai normalmente. Você quer, não, peraí, eu quero o fundamento, eu não quero a conclusão, não quero tirar a conclusão, não quero criar uma teoria, não quero criar um argumento, eu quero saber como isso chegou até mim. Ou seja, eu quero que esta minha ideia, ela seja preenchida do conteúdo existencial efetivo que ela tem. Está compreendendo? Então, você vai parar a atividade normal da mente e você vai inaugurar uma outra. A mente, geralmente, ela... O que a mente faz o tempo todo? Ela pensa. O que é pensar? É transitar de uma ideia para outra. Através de frases que você vai construindo, ou de imagens que você encadeia. Né? O meditar é o contrário do pensar. Você não vai encadear uma ideia a outra, você vai para a ideia anterior. Você vai remontando de ideia em ideia até você chegar na experiência que te colocou aquilo. A hora que você chegar na experiência, aí você vai entender toda a multidão de ideias que você pode criar em torno disso, já está dado na experiência inicial. Então, quer dizer, a meditação vai potencializar de tal maneira o seu pensamento, né, que você, ao pegar aquela experiência originária, você já vai ter dentro dela todas as ideias possíveis que ela sugere. Está entendendo? Mas você vai entender que, nesse sentido, a experiência vale mais do que o pensamento. Porque, como dizem, pensar morreu um burro, todo mundo consegue pensar. O negócio é pensar a realidade, pô. Esse é que é o problema. Para pensar a realidade, é preciso refrear, né, o impulso raciocinante, o impulso consequencialista, que vai tirando consequência, 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 né, e voltar para a experiência. Ou seja, você vai preencher o seu pensamento de conteúdo. O pensamento não vai ficar, geralmente, o pensamento é leve, o pensamento voa, tudo sim, voa. Querendo fazer o contrário, vai tornar pesado. Fazer com que ele tenha o peso da própria realidade. Essa é a única garantia que você tem que você não está pensando besteira. E se você fizer isso sistematicamente, com todos os assuntos que você está estudando, você vai ver que você vai começar, primeiro, você vai começar a pensar muito menos, você vai pensar menos besteira. Né? E você vai pensar com muito mais segurança, porque você vai pensar assim, colado na realidade. Você não vai deixar o pensamento sair. Né? Então, você transforma o pensamento num instrumento de conhecimento. E essa é a formação filosófica, diga.
Então, você está validando também a meditação como forma de conhecimento, meditação oriental, digamos, mas é exatamente isso. Você expia a tua mente todas as ideias que você tem, tudo que você... É, mas se concentrar, né, talvez com algumas técnicas de inspiração, concentração, alguma coisa assim, e focar naquilo...
Olha, para a meditação oriental, primeiro, existem 500 diferentes, com objetivos diferentes. Eu preferia não entrar nisso, porque daí teria que examinar uma por uma e vai ser um problema. Algumas coincidem com isso. A famosa meditação vedantina do quem sou eu, é clássica, é exatamente o que eu estou falando. Tá certo? Mas acontece que ela já tem, vamos dizer, uma sequência de pensamento que já está protocolado, por assim dizer. Eles fazem a mesma coisa há milênios. Né? E o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é ensinar a fazer meditação em geral, para qualquer assunto que apareça. A meditação vedantina já vai, quer te colocar na pista do último do universo, falando que as minhas pretensões são bem menores, né? Quer um intervalo? Vamos lá, intervalo. Bom, então naquela parte que nós chamamos de anamnese, você está de alguma maneira fazendo uma destruição das suas crenças habituais, né? Mas nem todas vão ser destruídas, evidentemente, mas muitas serão. Você vai destruí-las não fazendo a crítica lógica delas, não investindo contra elas e não argumentando contra elas, mas apenas sabendo de onde elas saíram, certo? E qual a intenção com que aquilo foi colocado no seu caminho. Ou seja, do que quiseram me convencer, a que desejaram me induzir, o que quiseram fazer de mim, e eu aceito isso ou não aceito. Não precisa fazer a crítica lógica, não precisa analisar, é só você aceitar ou não aceitar. Entendeu? Se depois de você fazer todo esse percurso, você vê, eu aceito, você está na sua liberdade, então, quer dizer, você escolheu incorporar um certo valor, porque ele lhe pareceu bom. Está certo? Claro que você pode voltar a fazer o mesmo exame muitas vezes e suspender as suas escolhas, trocar por outras. O importante é que esteja fazendo sempre isso aí. Está certo? Naquilo que nós chamamos de meditação, está certo? E eu uso o termo no sentido que era usado na escolástica, especialmente por Hugo São Vitor. A palavra meditação é usada para outras coisas também, que nós não vamos discutir agora, né? A meditação no sentido filosófico, meditação filosófica no sentido mais técnico possível, está certo? Então, isso em princípio nada tem a ver com técnicas destinadas, por exemplo, a aumentar a concentração do camarada, a desenvolver outras capacidades, nada. Nós estamos usando apenas o que você tem. Não é necessário nenhuma capacidade especial. Todo e qualquer ser humano é capaz de fazer a meditação, né? Bastante que ele tenha memória, vamos dizer, aquele mínimo de concentração que nós geralmente temos, tá certo? Para você conseguir se lembrar de onde as coisas apareceram para você. Não é isso? No caso, você não vai precisar recordar todos os seres humanos um por um e se perguntar como é que você ficou sabendo que eles eram gente e que eles eram eles mesmos. Basta você fazer isso com um. Não é isso?
Professor, nesse caso, desse exemplo da presença, que eu ainda não entendi completamente, então eu estou me perguntando como eu sei que essa pessoa que eu vejo é um ser
humano.
E eu vou buscar na minha memória, na minha experiência, vou buscar a experiência na minha memória. Então, eu penso na minha relação com o outro. Então, aqui eu estou sentindo uma coisa, estou contando com vocês. Eu vou voltando, penso na minha família, penso na minha infância, chego finalmente à minha lembrança mais antiga.
Mas nem precisa, nem precisa ir tão longe, é?
Certo, mas eu chego a contato com a minha mãe, por exemplo.
Uhum.
Aí eu pergunto, mas como é que você sabe que ela é você? E nesse momento eu apenas sei, eu chego ao invisível, aquela coisa mais básica, isso é gostoso.
Ótimo. Quer dizer, se você chegou a uma coisa que é indizível, você chegou a alguma coisa que não foi criada pela sua mente. Você chegou na realidade, entendeu? Isso não foi pensado. Isso não foi uma conclusão que eu tirei, não foi um negócio que eu imaginei. Foi algo que se impôs a mim. Você está entendendo? E que eu não teria podido inventar. Então aí tu está na realidade. Pô. É isso mesmo. Quer dizer, ele completou o seu cuido inteiro. Então, daqui minha mente não passa, pô. Você está entendendo? Veja. É que normalmente, no processo do pensamento, que é o contrário da meditação, você chegar a uma formulação verbal que você domine de alguma maneira e que lhe dê um conceito da coisa. O que é o conceito? O conceito é um artefato mental que lhe permite, ao mesmo tempo, que lhe dá ao mesmo tempo uma palavra e uma ideia que você possa reproduzir e passar para um outro. Então aí você está dominando o negócio. Na meditação você vai chegar exatamente numa coisa que você não domina, porque não foi feito pela sua mente. Você não vai chegar numa ideia. Você vai esbarrar numa realidade. É intransponível. Está entendendo? Então aí você saiu, vamos dizer, do mero jogo mental. Entendeu? o pensar uma ideia, transitar de uma ideia a outra. Geralmente, a gente pode fazer esse trânsito por várias maneiras. Existe uma maneira analógica, por exemplo, que é a mera associação de ideias. Como se faz, por exemplo, em psicanálise? Você fala uma palavra, você diz outra. Pode fazer, vamos dizer, por uma analogia mais próxima, porque você lembra de coisas que são parecidas com aquilo. Você pode fazer por uma maneira lógico-dedutiva, você vai tirando conclusões. Você pode fazer por uma maneira indutiva, você junta várias experiências similares e condensa numa formulação que abarca tudo aquilo. E assim por diante. Tudo isso é pensamento. O pensamento é todinho criado na sua mente. É tudo invenção tua. Mesmo que ele seja absolutamente certo no seu conteúdo, o pensamento jamais te dá certeza de nada. Só pode dar uma certeza formal. Por exemplo, quando você faz uma demonstração matemática, por exemplo, ele te dá uma certeza, tá certo? Mas é a certeza apenas da ligação entre um pensamento e outro pensamento. Se eu penso que tal figura é um quadrado, eu sei que, dividindo ela na diagonal, obtenho dois triângulos isósceles. Isso é absolutamente certo. Mas o que é isso? É a relação entre um pensamento e um outro pensamento. O que a meditação visa é sair do circuito do pensamento e perceber, vamos dizer, a raiz que o pensamento tem na realidade da experiência, que não foi criada por você. Então, isso te dá uma certeza, vamos dizer, pode ser uma certeza indizível, você não consegue expressá-la, mas é uma certeza experimentalmente válida. E isso é a base de todo conhecimento científico, não é outra. Está entendendo? Quer dizer, vamos dizer, toda experiência real, ela em si mesma, ela é indizível. O que você diz, você faz um extrato análogo daquela experiência, e daí você começa a falar a partir daí. Mas quer dizer, o pensamento, ele não transporta a experiência consigo. Ele transforma a experiência num sinal, num símbolo, e começa a raciocinar usando este símbolo, não a experiência. Está compreendendo?
Seu objetivo seria voltar ao meu contato puro com a realidade.
Certamente, certamente. É a norma do Edmundo Husserl. Vamos para as coisas mesmas. Sultan Zahra Zelos. Nós queremos conhecer coisas, não ideias, não palavras. Está entendendo? Então, isso quer dizer que você vai... O seu pensamento, de alguma maneira, ele vai ter que se tornar mais lento e mais pesado. Ele vai querer acompanhar a linha da realidade e não sair inventando coisas. O pensamento pode ser uma coisa muito rápida, e até uma máquina pensa, um computador, você foi lá no programa, ele sai combinando aquilo e não para mais. E pensa com uma velocidade tal, com um computador capaz de fazer cálculos, que o ser humano jamais vai poder conferir. Não é isso? Aliás, não tem nada de estranho nisso, porque ele foi feito para pensar mais rápido que você. Se você fizer uma máquina que pensa mais devagar, para que você adianta? Não é isso? Então, se você fizer um automóvel, em princípio você está fazendo um automóvel que anda mais rápido que você e carrega mais carga do que você. Por exemplo, se for para andar mais devagar, carrega menos carga para levantar. Qualquer velho decrépito faz isso. Não precisa de um carro, né? Então, qualquer máquina que você faça é para desempenhar uma função tua especializadíssima melhor do que você. Mas para isso mesmo ele não pode desempenhar as outras funções. Não é isso?
Só para fim de registro, eu tenho certeza. O microfone pegou o que ele falou. Você poderia só repetir como é que foi a conclusão dele que você acabou aprovando? A gente não consegue saber se o computador registrou o que ele disse.
Então vem aqui e repita.
Senão fica um vácuo aí, né? uma lacuna.
Depois na transcrição a pessoa completa. Eu acho que esse negócio pega assim.
Ele não é direcional.
Ele não é direcional, não, ele pega. Pegou assim, não se preocupe, vai aparecer. Quem vai fazer a transcrição disso aqui? Eduardo, você consegue lembrar? Então pronto. Ainda bem, porque eu já esqueci.
Eduardo, escriva.
Então, Quer dizer, o processo da meditação agora é a busca da realidade, a busca do fundamento. O preço de você encontrar o fundamento é que às vezes você não consegue explicá-lo. Porque você foi, vamos dizer, para a experiência no sentido mais direto e imediato. E a experiência, evidentemente, não vem verbalizada. Mais ainda, você só pode verbalizar essa experiência eficazmente para outra pessoa que tem a mesma experiência. Porque senão o que o outro vai ouvir é um análogo, é uma coisa parecida que não é a mesma. E aí pode dar maiores confusões. Está compreendendo? Quer dizer, esta é uma das dificuldades do estudo dos textos filosóficos. Os filósofos estão se referindo a experiências cognitivas que eles efetivamente fizeram. E que, é claro, existe um vocabulário técnico da filosofia, consagrado há milênios, para expor isso. Mas é preciso lembrar sempre que o filósofo está falando para outros filósofos. Não é isso? E que, vamos dizer, a chamada introdução à filosofia nem sempre é bem feita. Em geral, é pessimamente feita. De maneira que, vamos dizer, a atividade filosófica mesmo é saltada. As pessoas partem direto para a discussão das teorias, das doutrinas, etc. E pula fora da atividade. Quer dizer, você não pratica a filosofia. Você apenas fala a respeito dela. Então, daí você cria, né, em vez do filósofo, você tem um filosófico, como é? Filosófilo.
Filosófilo.
Filosófilo. É o sujeito que gosta de filosofia. Então, ou como dizia o João Cruz Costa, que eram filosofantes. Quer dizer, você está imitando o filósofo, você não está fazendo aquilo. É a diferença de você entrar numa academia de boxe e você assistir uma luta de boxe pela televisão. Agora, tem muitas pessoas que estão, vamos dizer, são apenas filosófilos, e acredito que são filósofos. Por quê? Porque nunca viram. Não tem a menor ideia dessas coisas que eu estou dizendo. Tudo isso que eu estou explicando, por exemplo, está explicado em Edmund Husserl. Só que está explicado uma terminologia técnica horrorosa. Você está entendendo? Que você leva 20 anos para entender o que ele está falando. Depois que você lê um monte de textos deles, você já o tratou todo como doutrinas ou teorias, e você é capaz até de discutir aquilo. Eu digo, mas nenhuma vez você terá feito a experiência que ele fez para chegar naquilo. Está compreendendo? Do mesmo modo, vamos dizer, se você lê os diálogos de Platão, os diálogos de Platão são praticamente manuais de como você faz isso aqui. Só que eles podem ser lidos também como doutrinas. Né? E aparentemente é o que eles são. Está compreendendo? Mas, por exemplo, quando Sócrates interroga as pessoas, ele apela o quê? À memória delas. Tem a famosa cena do diálogo Meno, onde ele pega um escravo analfabeto e demonstra que o escravo conhece, de algum modo, as regras as leis da geometria. Através do quê? De uma meditação. Tá, então, assim como nós podemos pegar esse assunto aqui, podemos pegar qualquer outro. Eu acho isso particularmente interessante. A questão da presença humana, da personalidade humana do outro. Como é que eu sei que o outro é um ser humano igual a mim? Mas, se você for ver bem, a resposta é: bom, primeiro, você sempre soube. Não há nenhum momento, você não consegue recordar nenhum momento onde essa pessoa desapareceu de uma outra maneira. Desapareceu só como uma aparência visual, em que aparecesse só os pedaços, em que você tivesse que recompor. Então isso quer dizer que a ideia de que nós montamos estas presenças humanas a partir de dados no sentido é uma ideia que não tem correspondência na experiência. É uma ideia totalmente inventada. Está acompanhando? De quando que eu vi dados do sentido e teve que compô-lo para formar o Gilberto, formar o Guilherme, formar o Rochedo, formar o Silvio? Nunca tive que fazer isso. Então, o que eles estão supondo é, vamos dizer, é uma operação de construção ultra rápida e instantânea, né? Que o cérebro humano, miraculosamente, a partir de 3 ou 4 dados, ele forma criaturas humanas inteiras, por analogia com a minha própria figura humana, como se esta me fosse inteiramente conhecida. É? Está compreendendo? Então é o seguinte, nós entendemos que, em vez de ser composto de algum modo, composta de algum modo, a partir de dados, a presença humana é um dado. Está entendendo? E eu não tenho jeito de decompô-la, tá certo? Nos seus elementos. Né? Próximo pouco fui eu que a construí. Então, a hora que você diz, ó, chegou um negócio que não dá para ir mais. Então, essa é a realidade, pô. Todas as questões filosóficas podem ser tratadas assim. Questões científicas, não. Questões científicas, às vezes, tem que ser tratada dentro do puro construtivismo, porque você não está lidando com elementos de experiência, mas com conceitos convencionalmente construídos. Inclusive, o conceito de dados dos sentidos. Está compreendendo? Isso aí, em psicologia, você vai estudar muita coisa a partir do conceito de dados dos sentidos. Está certo? E você não vai poder aplicar a meditação a eles, porque aí é outro. Os problemas psicológicos são completamente diferentes. Mas os problemas filosóficos, todos eles, admitem e requerem esse tratamento. Por quê? Em filosofia, você não vai aceitar conhecimento convencional. Qualquer conhecimento científico é convencional. Ele vale dentro de uma certa área, delimitada convencionalmente, estudada segundo certos conceitos convencionais e segundo métodos estabelecidos. Você vê o que eu quero dizer? Nenhuma ciência lida com a realidade. Ela só lida com, vamos dizer, delimitações hipotéticas. Tá certo? Então, agora, no caso da análise filosófica, não, você quer chegar realmente em realidades. O preço disso é que muitas vezes você não vai poder provar essa verdade. Você vai saber por quê, porque você esteve lá e você viu. Mas você vai ter aí o conhecimento por testemunho. Não é isso? E, se alguém duvidar do seu testemunho, você não vai ter como provar. Mas isso acontece com qualquer testemunho de qualquer coisa. Eu vejo um sujeito matando o outro na esquina. Né? E chego no delegado, olha, eu vi. Ele diz, você não viu. Vi, não vi. Não vai sair disso. Quer dizer, o conhecimento por experiência direta é o mais certo que tem. Mais seguro que tem. Mas é seguro somente para aquele que teve a experiência. Tá certo? Então, nós podemos criar, quer dizer, uma possibilidade de comunicação disso a partir da comunidade de experiência. Quer dizer, você cria um círculo de estudiosos que praticam esses mesmos métodos e chegam às mesmas conclusões. Tá certo? E, vamos dizer, pela experiência comum, repetida, né, criticamente analisada, etc, etc, você chega a certas conclusões que para aquele grupo são válidas. E esse grupo pode, eventualmente, né, adquirir uma certa autoridade pública, mas sempre vai ser relativa, você não é obrigado a acreditar. Está compreendendo? Oi.
Dentro dessa comunidade, tem uma palavra de pensamento comum, que eu acho que, em geral, seja entre o filósofo e os seus alunos. O resultado dessas meditações, elas acabam podem ser cristalizadas em um símbolo para ter uma facilidade pragmática mesmo nas discussões.
Sim, você pode cristalizar num símbolo, mas para a pessoa. Peraí. Ela está fugindo. Você vai voltar para me buscar ou alguém tem que me levar?
Eu estou com o seu celular, se quiser. Você tem como ligar para o seu celular?
Não, você tem outro carro aí? Tem o carro do Ricardo. Vai caber eu? É? Então eles me levam para casa.
Eles te levam.
Você não precisa me pegar de volta aqui.
Não, tá bom. Vai sair. Hã?
Alguém leva,
leva
aí.
Alguém me leva?
Eu levo.
Você me leva?
Eu levo.
Me chama. Aí. Então, você pode condensar isso num símbolo, mas esse símbolo só vai ter inteligibilidade para quem teve a mesma experiência. Então, esse problema que nós temos dentro da filosofia, você tem para a cultura superior de modo geral. Quer dizer, as experiências originárias são o material que pode ser trocado, onde você pode ter um intercâmbio. E quem não teve experiência originária não sabe o que está falando. Claro que as experiências podem ser disseminadas indefinidamente. Milhões de pessoas podem ter as experiências e você ensinar. Tá? E quando você tem um círculo muito grande de pessoas que têm essas experiências de base, então você tem, vamos dizer, um círculo de pessoas cultas na qual você tem, vamos dizer, um intercâmbio eficiente. Não é isso? E tem épocas inteiras onde você vê que, se você pegar todo o círculo da classe falante, todos sabem do que os outros estão falando. Pelo menos dentro do limite de certas experiências básicas. E tem outras épocas onde simplesmente ninguém mais sabe do que estão falando. Porque as experiências que formam não só a filosofia, mas toda a cultura superior, desapareceram. No Brasil, desapareceram. Por exemplo, antigamente eu dava para os meus alunos a seguinte experiência. Olha, você vai pegar a Quinta Sinfonia de Beethoven e você vai ouvir até você decorar cada nota. Ouve. A hora que você pegou a coisa inteira, que você lembrou dela inteira, você começa a pegar a ordem interna. A estrutura interna, a coerência interna. Que o músico experiente pega na primeira vez que ele ouve. Você está entendendo? Então, é disso que as pessoas estão falando quando elas falam Quinta Sinfonia de Beethoven. Agora, geralmente, vamos dizer, a população mais geral, que não tem o treinamento musical, quando ela fala Quinta Sinfonia de Beethoven, ela quer dizer um nome e dois ou três melodias separadas. É fácil você ver que isso não é a Quinta Sinfonia de Beethoven. Esse é um pedaço. Então, tem umas que, quando elas falam que desempenham de Beethoven, estão falando de uma realidade, uma coisa que existe mesmo. E outras estão falando de uma coisa alusiva. Está entendendo? Quer dizer, a experiência da arte é toda assim. Se você é um sujeito, vamos dizer, naturalmente dotado para aquilo, primeira vez que você ouve, você já pegou tudo. Mozart pegava. Ele ouviu a coisa uma vez, quando 5 anos de idade. Ele ouvia aquilo. Ele chegava em casa e ele escrevia a partitura inteira, de memória. Nós não temos isso, então nós temos que ouvir várias vezes. Você está entendendo? Então, como é que você pode falar, por exemplo, de cultura musical se você não é capaz de pegar a estrutura, a ordem interna das composições? Você não sabe do que está falando. Da mesma maneira com teatro, com poesia, né? Eu lembro quando eu escrevi o Jardim das Aflições, o Bruno Tolentino, ele leu aquilo e disse, você compôs isso pelo método das Sinfonias de Sibelius. Ele foi o único que pegou isso. Único. Ele tem uma ordem interna, tem uma unidade da ordem interna. Essa unidade só muito pegou. Você está entendendo? Então é a mesma coisa, os outros pegaram um pedaço. Então, quando eles falam, o grupo fala já das aflições, ele entendeu uma ordem interna. Quer dizer, a unidade daquela ordem. Não. Por que também desisti de escrever livro? Para às vezes tem que explicar tudo direitinho, não adianta. Não. Então, os outros pegam um pedaço, ele tem um nome e vários pedaços. Escolhidos a esmo. Aquilo que chamou a atenção para eles. Então, nós, no Brasil, conseguimos chegar a um ponto em que a classe falante inteira não tem essas experiências de base, nem na filosofia, nem na arte, nem coisa nenhuma. Então, onde ninguém sabe nada do que está falando. Isso aí virou um, por exemplo, código secreto. Agora, vamos dizer, se a classe falante não sabe o que está falando, a classe ouvinte muito menos, né? Quer dizer, é uma catástrofe cultural como nunca aconteceu na história do mundo. não tem isso. Você chegou assim, a incomunicabilidade a total, 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 total. Quer dizer, o número de pessoas que têm, vamos dizer, as experiências básicas que constituem 2.000 ou 3.000 anos de civilização, se reduz a 2 ou 3. 2 ou 3 mesmo. Eu não estou brincando. Então isso quer dizer que a experiência real da vida nacional se tornou incomunicável. Ela, você não tem os equivalentes culturais para você poder falar dela e captar a realidade. Você não pode falar da realidade? Bom, você fala de coisas parecidas. Por exemplo, eu falei, por que não se pode escrever uma história psicológica do Brasil? Porque as experiências, mas são muito separadas, muito singulares, muito individuais demais, não correspondem a arquétipos. E você não consegue captar os arquétipos culturais, vamos dizer, que unificam aqui. Então você não tem símbolos para expressar o negócio. Então aquilo tudo se torna indizível. A vida humana se torna uma coisa muda. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, hein? Espero que sim, porque isso é muito grave. Então, a maneira mais, vamos dizer, mais primeira que você tem de você transformar a experiência numa coisa visível é através da narrativa, da literatura, da ficção. Não é isso? Bom, há quantos anos não aparece uma obra de ficção que tenha algo a ver com a realidade vivida no Brasil? Há muito tempo. Não é uma coisa incrível? Então, quer dizer, se a experiência comum ela não é sequer transponível em ficção, então não dá para você falar dela. Então você começa a falar, vamos dizer, por termos análogos que você copiou de outras experiências. Porque, por exemplo, você recebe o produto exterior. E é evidente que tudo que você disser vai estar totalmente deslocado da realidade. Por exemplo, essas famosas análises que explicam o banditismo brasileiro pela miséria. Isso é um erro de interpretação? Falando, não, não, não. É porque a realidade do que está acontecendo não é perceptível. Porque o banditismo cresceu justamente nas regiões que mais progrediram, nas mais ricas e não nas mais pobres. E ele aumenta à medida que aquelas classes sobem de classe social. Eu falei, então peraí, a correlação que eu estava vendo não era bem essa. Né? Mas acontece o seguinte, que essa fórmula eu conheço, ela está pronta. E é mais fácil falar dela do que falar de uma realidade que eu não compreendo. Está entendendo? Então você vai trocando a expressão da realidade por um intercâmbio de estereótipos que não tem nada a ver. Você vai dizer, mas o que, que se passa mesmo? Eu não sei o que se passa mesmo. É complicado demais. Se você perguntar como foi possível, por exemplo, acontecer esse negócio que aconteceu com o Foro de São Paulo. Quer dizer, você lá 10 anos dizendo, olha, existe isso, existe aquilo, papapá. A pessoa não presta atenção, não quer saber. Mas é, peraí, isso aí é a coisa que decide, sabe? Tem um órgão lá que decide a política inteira da América Latina, decide tudo o que vai acontecer. E vocês estão tudo obedecendo eles. Ah, não quero saber. É porque a realidade da experiência vivida já se tornou, vamos dizer, inacessível de alguma maneira. Você só pode falar do que não acontece, não do que acontece. Quer dizer, o que cria isso não é o problema da censura, do viés jornalístico. Não, não é, não. É uma coisa muito mais básica. Aí acontecem outros fenômenos também. O dia que apareceu lá o Luiz Motta dizendo que os gays são objetos de violência sistemática, etc, etc. Né? Então, pegou lá, mostrou uma estatística que tinha 100 casos de gays que tinham sido agredidos, num país que tem 50 mil homicídios por ano. E se você disser para ele, peraí, se só teve 100 gays, então os gays estão protegidíssimos. Essa é a realidade. Mas ele enxerga a discriminação, a perseguição, ele enxerga a ameaça permanente, a qual não existe. Entendeu? Ele está mentindo, ele não sabe que está mentindo. Ele pegou um estereótipo de perseguição de gays que ele viu em algum lugar e está projetando aqui no Brasil. Porque o que acontece realmente, eu digo, mas qual é realmente a relação da sociedade brasileira com os gays? Eu digo, ela é muito complexa, você não consegue dizer qual é, porra, nós não sabemos qual é. Então, é preferível você discutir um nexo inexistente do que você procurar o nexo da realidade. Você não tem mais instrumentos para saber o que está acontecendo. Então, nós chegamos a um ponto em que no Brasil a pessoa não distingue entre você fazer uma piada do gay e você dar um tiro nele. É para ele a mesma coisa. Então, no mundo da lua, evidentemente. Mas com base nessas alucinações, os caras fazem leis. Depois, se você fizer uma lei proibindo a homofobia, vai diminuir a violência contra gays? Não, ela já é pequeniníssima, mas ela não vai diminuir, porque isso não tem nada a ver com a coisa toda. Alguém já matou um gay por motivo religioso? Quer dizer, o sujeito evangélico foi lá ler a Bíblia, ficou indignado com os gays, falou, vou matar um gay. Pum, matou. Isso nunca aconteceu. Portanto, você proibir os caras evangélicos de falar mal de gay, não vai diminuir um único homicídio. Claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas esse nexo existe. Por quê? Porque ele é um estereótipo verbal. Imantado de emoção. Ao passo que a realidade se tornou inapreensível, eu não sei o que está acontecendo. Então, mas no Brasil está assim. Se você pegar, por exemplo, as discussões parlamentares no Brasil, só coisa que aconteceu essas semanas. O Jorge Soros comprou 800 milhões de dólares de ações da Petrobras. Dois dias depois, o governo anuncia que descobriu não sei quantos milhões de barris de petróleo no pré-sal. Imediatamente as ações do Jorge Soros subiram. Se o negro não ganhou 100 milhões nessa brincadeira, foi pouco. E daí se fica sabendo que a Petrobras já sabia desse negócio do pré-sal 20 anos atrás. Se acontecesse isso aqui nos Estados Unidos, iam todos para a cadeia. Imediatamente. Porque é inside information. O petróleo que está lá não se sabe nem se vai ser possível arrancar e ele só serviu para uma coisa, para aumentar o valor das ações do Jorge Soros. Ninguém percebeu isso no Brasil. Só eu. Quer dizer, o caso mais típico de tráfico de inside information que eu já vi. No Brasil ninguém percebeu. Mas daí eles viram que estava a quarta frota americana lá perto do pré-sal. Eles vieram roubar o nosso petróleo. Eu digo, não, o cara já roubou lá atrás. Esse aqui não tem nada que ver, porra. Você está entendendo? É absolutamente alucinatório. Agora, todo debate público no Brasil é assim. Então, por isso que eu digo, é uma catástrofe cultural sem precedente. Por quê? Você vê, quando você tem uma classe culta, preparada, tem um certo número de filósofos, de cientistas sociais, historiadores, tal, se entendem uns aos outros, são capazes de falar, isso lança uma certa luminosidade nas questões públicas, até indiretamente. E as pessoas em volta ficam mais inteligentes. Agora, o Brasil não tem mais isso. Acabou. Quer dizer, nunca foi grande coisa, mas alguma coisinha tinha, até os anos 50, tal, tinha umas... certo número de pessoas capazes mais ou menos de entender o que aconteceu, mas não tem mais não. Então pode acontecer um negócio que está na cara deles, eles não percebem mais. Então faz uns raciocínios assim, eu digo que parece coisa de retardado mental mesmo. Mas fazem, vamos dizer, com toda a certeza daquilo que estão fazendo. Você não viu o Ombudsman da Folha de São Paulo que fez? Coisa maravilhosa. Eu tinha escrito uma matéria reclamando que eles fizeram uma reportagem que, vamos dizer, no corpo da reportagem dizia uma coisa e no título dizia o inverso. Podia ser uma coisa meio comprometedora para as esquerdas, não queriam. Eu fiz a matéria reclamando. Daí ele respondeu o seguinte: é verdade, nós fizemos isso, mas na chamada de capa nós fizemos a coisa certa. Então, quer dizer que porque você não mentiu na capa, você está autorizado a mentir na página interna? Como é que uma... Pior, o título da matéria desmente o conteúdo e a chamada de capa desmente o título. Hã? Se fizesse isso na minha época jornalista, ele era demitido. Agora o cara ele usa um erro monstruoso, né, de jornalismo como se fosse uma justificativa. Não, nós não erramos no todo, tudo na capa nós acertamos. Quer dizer, como se... Ele ainda diz que é pluralismo de ideias. Eu digo, para mesmo. Uma matéria, o seu título e a sua chamada de capa não são duas matérias com duas ideias diferentes, conflitantes. São a mesma matéria. Entendeu? Então não é pluralismo. Pluralismo seria você escrever uma matéria que diz uma coisa e outra que diz outra. Ao contrário, agora...
Esquizofrenia.
Esquizofrenia, quer dizer, o título desmente a matéria, a chamada desmente o título. O que é para fazer? O que é para acreditar nessa porcaria? E o cara defendendo e acha... O que ele apresenta como defesa é justamente o que eu diria que é um ataque, entendeu? Mas o cara não percebe. E como isso acontece todo dia, todo dia, todo dia?
Mas isso acontece porque nesse deslocamento que ocorre entre a experiência real e aquilo que se pensa, que é no final das contas aquilo que se fala, porque a fala, você não consegue achar um ponto fixo.
Né? Não tem mais.
Todas as coisas contraditórias.
Então você começa a combinar as coisas aleatoriamente. Você começa a fazer frases. Pior, isso é uma coisa que eu vejo muito no Brasil. Às vezes a dificuldade que a gente tem de aprender a ler, aprender a escrever é tanta, que a hora que ele consegue montar uma frase, aquilo custou tanto esforço que ele acredita imediatamente. Pelo simples fato de ele ter conseguido dizer. Ou seja, ele acredita no que ele consegue, não é no que ele vê, não é no que ele sabe, é no que ele consegue dizer. Então é evidente que essas frases começam a ter uma função defensiva. O nego se defende atrás dessas frases, porque é a única coisa que ele tem. Montes, quando o Lula faz aquele negócio que ele foi lá, comungou sem ter confessado e saindo disse: eu sou homem sem pecado. Por que você fez isso? Eu fiz isso porque eu sou homem sem pecado. Quer dizer, ele disse que é homem sem pecado na hora mesmo que está cometendo um, e ó, quando ele diz isso, ele comete dois. Ele conseguiu juntar essas coisas todas. Quer dizer, o que quer dizer pecado para ele? Ele não tem correspondência na experiência, é uma palavra apenas. E a frase que ele fez também não quer dizer que ele imagina que ele é um santo. É uma frase apenas. Só que os caras vivem disso. E com base nisso eles tomam decisões de governo que afetam milhões e milhões de pessoas. E quando dá tudo errado a gente não sabe por quê. Quer dizer, ficou um país que não é nem cego. Ele guia de cego, é louco guiando cego. E nós estamos deixando tudo isso acontecer. Agora, o que eu acho mais incrível é quando eu vou mostrar isso para as pessoas e elas acham que é uma divergência de ideias. Não, você interpreta assim porque você é conservador, por exemplo. Olha, não é disso que eu estou falando, meu filho. Eu estou dizendo que você não entende o que você está falando. Aquele menino, o tal do Deco Ribeiro, que ele diz, a expressão crime de pedofilia é uma invenção da mídia reacionária, etc, etc. Porque a pedofilia é apenas um pensamento, né? É apenas um desejo, você não pode criminalizar o desejo. Então eu digo, peraí, mas a diferença aqui, Silvio, entre pedofilia e crime de pedofilia é para dizer exatamente isso que você está dizendo. Você não pode ser punido só porque você é pedófilo na sua cabeça, você só pode ser punido porque você praticou um crime de pedofilia. É? Ou seja, você está protestando porque as pessoas acreditam na mesma diferença que você está dizendo que existe. Está reclamando o quê? Se disser, não, o cara escreve assim porque está drogado. Eu digo, não, se tivesse drogado, estava explicado, mas a pessoa escreve assim no seu juízo perfeito, isso é o juízo perfeito dela. Quer dizer, eu lembro assim, coisa do meu tempo de jornalismo. Às vezes um repórter pediu uma besteira dessa, né? Mas você percebia que era um erro, você gozava da cara dele, você rasgava aquilo, jogava fora. É isso. Tem um sujeito que escreveu uma matéria assim: o nosso metrô já tem nome, é o Metropolitano. Do que brigar? Mas metrô é abreviatura do metropolitano? E a gente pegava essas coisas e grudava no mural para gozar da cara dos fulanos. Mas hoje em dia essas coisas saem, não é? Entendeu? Então, quando você começa a ver uma atrás da outra, falo, quer dizer, aquilo que 30 anos atrás era sinal de muito despreparo, muito bom, se tornou a norma. Claro que quem não viveu esse tempo todo não percebeu a diferença. E quem, né, começou a ler jornal agora, falou, bom, então esse vai ficar pior ainda, evidentemente. Porque a inconsciência é uma coisa que ela se propaga necessariamente, e quanto mais inconsciente você vai ficando, mais inconsciente você vai ficar. Isso não para tão cedo. Então, por isso que eu digo, no Brasil, a única coisa que se pode legitimamente fazer é tentar criar uma nova geração de intelectuais que daqui 10 ou 15 anos comece a publicar trabalhos, etc., e crie um intercâmbio, entendeu? Cria uma nova, uma linguagem na qual seja possível explicar o que está acontecendo, porque agora não dá. O que quer que você diga, a pessoa vai entender de outra maneira. Quer dizer, quando algum camarada do meio universitário entende uma frase minha, eu tenho um orgasmo. Porque não, eu sei que eles não vão entender nada. Eu entendi uma outra coisa completamente diferente. Não só porque são preconceituosos, porque são esquerdistas, mas porque não têm capacidade mesmo. Então, vamos dizer, se fosse possível, vamos dizer, gradativamente transformar esses cursos em cursos de formação mesmo, prosseguisse, então a gente criaria uma nova geração. Isso ia funcionar daqui 10 ou 15 anos, mas esperando que o paciente não esteja morto até lá, talvez seja possível, quer dizer, nós vamos possibilitar o debate público, que no momento é tudo bem, ridículo.
O objetivo é que você tem que refundar a língua, né?
Claro, refundar a língua, essa é a primeira coisa. Você tem que, vamos dizer, tem que salvar o idioma. Quando a gente fala salvar o idioma, o que, é que os caras entendem? Que as pessoas estão cometendo errinhos de gramática, etc. Não, estão cometendo errinhos de gramática também. Por quê? Porque nem a estrutura da gramática eles são capazes de pegar. Eles não pegam a estrutura da gramática, em base da estrutura da gramática não pegam a estrutura lógica, e por base da estrutura lógica não pegam a realidade do qual estão falando. Eles são três níveis da coisa, da qual o pessoal só percebe o mais imediato, que é o erro de gramática.
Nem esse, porque é aquele Marcos Valente,
ele está com o linguístico. Mas essa é outra ideia que está absolutamente fora do lugar. Quer dizer, o fenômeno que ele está falando, vamos dizer, existe, mas no Brasil você coloca no sentido exatamente inverso do que ele está dizendo. Quer dizer, você diz, olha, a hora que o sujeito diz que ensinar a mesma gramática para todos é discriminá-los, eu falei, acabou, você ganhou, você venceu. Deus sabe, discriminação seria ter uma linguagem diferente para cada estrato social. Não é isso? Na Inglaterra tinha isso, quer dizer, você conforme a língua do sujeito, você identificava exatamente qual é a classe social dele. Agora, no Brasil, o pessoal, quer dizer, primeiro ensino de gramática é idêntico para todos, todos recebem esse ensino. Então, como é que isso pode ser discriminatório? Agora, se você começa a consagrar as linguagens regionais, a linguagem de cada bairro, etc., pronto, aí você estratificou, meu saco. Quer dizer, aí é um caso do sujeito ver a realidade exatamente invertida, 180 graus. Eu falo, aí não tem mais condição de conversar com você. O que eu posso fazer para você, o que eu faria, se eu gostasse muito de você, se eu amasse você perdidamente, seria encher você de porrada. Como eu não gosto de você, então fica do jeito que você quiser, tá, né? E se fosse uma pessoa da minha família, eu tava, ia apanhar, até entender. Então, bom, entender mais ou menos o que é o negócio da meditação? Isso aí está subentendido em toda a atividade filosófica do mundo. Por trás de qualquer texto filosófico que você leia, tem a meditação.
Entendi. Meditação é o fato de mãe não ter explicação.
Isso, é isso mesmo. Mãe só tem uma.
No ambiente do Brasil, como se descreve aí, o Jacques Derrida é um profeta, né? Porque a linguagem já não é um sistema que se refere
a... linguagem que se usa no Brasil é a do Jacques Derrida. Mas o Jacques Derrida é um fenômeno específico criado, vamos dizer, dentro da intelectualidade esquerdista. Mas é que eles, ao longo do tempo, eles mentiram tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto. Né? Não tinha mais jeito, você está entendendo? Você não tem mais como, não há mais o que dizer. Mas, sabe, depois de tanto vexame que passar, então o que você tem que fazer? Você vai transpor a linguagem, passar a linguagem para um outro nível. Onde você inventar a historinha é perfeitamente legítimo, porque não existe mais realidade, só existem as narrativas. Então eu tenho a minha narrativa e você tem a sua e vamos ver quem ganha. Não por corresponder à realidade, mas porque se impõe, porque a maioria vai acreditar nela. O Richard Rorty aqui faz a mesma coisa. Porque nós não podemos provar nada, então o negócio é inculcar nos outros as nossas maneiras de dizer. Então, o Rorty, o sujeito, vamos dizer, esse é um pseudo-filósofo, ele jamais fez uma meditação na vida dele, ele não tem a menor ideia do que é isso. Zero, 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 zero. E o fenômeno, vamos dizer, do pseudo-filósofo aparece em certas épocas, né? Onde, vamos dizer, simplesmente se perdeu essa tradição. Quando perde a tradição, às vezes aparece algum negro, que, assim como, por exemplo, Mozart tinha o ouvido, vamos dizer, espontaneamente apto a pegar a estrutura da música, pode acontecer ter um negro que é espontaneamente apto a pegar a técnica da meditação, sem que ninguém tenha lhe ensinado. Às vezes acontece, às vezes acontece. Eu tenho isso. E é por isso que eu estou ensinando para você, porque ninguém me ensinou. É a primeira vez que vi, eu sei, é isso que o cara está fazendo. Então, uma pessoa dessa pode retomar o fio da meada. Mas, normalmente, as pessoas não têm essa aptidão. Tem outras aptidões. Mas, se não tiver essa, então o negócio, aquela tradição se perdeu.
É um hecatombe espiritual.
É um hecatombe espiritual.
Mas os intelectuais que existiram no Brasil, eles não resistiram a isso?
Não, porque vamos dizer, era uma intelectualidade, vamos dizer, de alto nível, sob certo aspecto, mas incipiente do ponto de vista da formação mais profunda filosófica. Era uma intelectualidade quase toda artística, excelentes romancistas, poetas, então o mundo da imaginação para eles, eles tinham esse intercâmbio. Né? Você pegar nos anos 50, 60, tinha escritores maravilhosos, né? Mas era uma intelectualidade puramente literária. Passava disso. Filosoficamente não teve nada. Teve um fenômeno singular chamado Mário Ferreira, que não teve nenhuma comunicação. Eu imagino os próprios escritores dos anos 50 lendo Mário Ferreira, eles não iam entender uma linha do que ele está falando. Então, nós não podemos dizer que, que não existe um ponto de partida para a filosofia no Brasil. Tem, o ponto de partida é o Mário Ferreira, sem dúvida. Não, mas aquele pouco que tinha de uma intelectualidade capaz, se dissolveu completamente. Dissolveu porque, vamos dizer, a partir do golpe militar, onde os intelectuais se sentiram acuados, então se uniram numa atitude de autodefesa contra o regime. Essa atitude de defesa foi monstruosamente exagerada, porque se você ler o que ele escreveu na época, dava a impressão de estar tendo uma matança assim, muito pior do que teve na Argentina, do que teve em Cuba, e na realidade não teve nada. A partir desta autodefesa, eles foram dizer, se fecharam. Né? Quer dizer, o imaginário deles se fechou em torno do imaginário, os mitos esquerdistas dos anos 60. E eles só falam disso, eles se comovem barbaramente com o seu próprio destino, só falam disso, choram. Né? Quer dizer, viram a mentalidade de um grupinho pequeno, na verdade um grupinho desligado da vida nacional, totalmente alienado, e vive dos seus mitos até hoje. Quando você vê eles contando o que aconteceu naquele período, dá a impressão assim, eles nunca mataram ninguém, nunca fizeram mal para ninguém, eram como os anjinhos, e que foram perseguidos por uma máquina repressiva brutal, tipo nazista. Quando você vai ver os números do que aconteceu, isso simplesmente não aconteceu. Quer dizer, virou uma... A gente vê que o sujeito está louco quando ele gradua o tamanho dos perigos pelo tamanho do medo que ele sente, em vez de fazer o contrário. Entendeu? Então, no dia 31 de março de 64, quer dizer, quando o general Mourão Filho começou a descer de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, espalhou-se que ia ter uma matança geral. O que os queridos fizeram? Todos os líderes fugiram para dentro das embaixadas. Né? O Luiz Carlos Prestes fugiu com tanta pressa que ele esqueceu todas as cadernetas de endereço dele, com todos os contatos do Partido Comunista. Só que o seguinte, não se matou ninguém, não se deu um tiro, não aconteceu nada, 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 nada. Então, vamos dizer, foi um vexame federal. Como é que você vai justificar isso? Para você contar essa história, dizendo, olha, nós fomos feitos de trouxa, né? Os caras tomaram o poder como uma cuspida e nós corremos do nada. É? Olha, para contar isso, precisa ser uma pessoa de muito valor, ninguém vai querer isso. Então, inventaram a partir daí, vamos dizer, o negócio da matança, isso aqui, não, assim, mas não houve. Quando você pega, mas quantas pessoas morreram? Duas? É? Uma por acidente. Então, daí quando começa o negócio da guerrilha, né, quando o governo decide reagir mesmo contra ele, eles já tinham matado umas 80 pessoas. Pô. Eu falo, bom, teve aí um confronto, do outro lado morreu 200, do seu lado morreu 300. Falo, não é uma coisa tão extraordinária assim, é? Não é que nem na Argentina que morreu 30 mil pessoas, pô, né? Nem no Chile, o Chile morreu 10%, da Argentina 3 mil, mas... Foram 300 pessoas de você, num país do tamanho de um continente, enquanto vocês matavam 200. É para você estar tão assustado assim? Não é, quer dizer, a coisa é desproporcional, mas... Então, a partir daí, vamos dizer, os recursos, as energias, o imaginário brasileiro, foram todos gastos com essa besteira. Então, vamos dizer, os caras perderam contato com a vida real e se fecharam no seu... no seu espírito grupal. Em seguida, como tomaram todas as universidades, etc., no fim tomaram o governo, o que eles fazem? Fazem com que esse espírito grupal, essa mitologia grupal, se imponha a todo o país como se fosse uma realidade. Então começa a deixar os outros tão idiotas quanto eles. Se você pegar qualquer moleque de ginásio hoje, ele acredita que o Brasil teve um regime nazista que matou milhões de pessoas. E o problema não é só a crença, é o sentimento que tem. Isso, tá entendendo? Né? Eu vejo, por exemplo, quantas pessoas no Brasil não imaginam que eu era ministro de Estado durante o regime militar, eu era um defensor do regime, etc, etc. Mas imagino isso mesmo. Quer dizer, você está falando com malucos, presumo. Eles estão vivendo num outro mundo. Agora não tem mais jeito de tirá-los de lá. Porque para tirar é você. Eles vão cair de uma altura, você está entendendo? Eles não conseguem mais. Quando a mentira chega, vai muito tempo, você não pode voltar mais atrás. Você tem que ir até o fim. Né? Então, com isso, ficou psicótico. Então, todas as pessoas que pedem indenização, que estão recebendo indenização, por qualquer coisa. Você imagina, pega o Carlos Heitor Comi, recebeu 20 milhões e mais não sei quanto, porque ele perdeu o emprego num jornal que estava falido. O Correio da Manhã estava para fechar, e ele perdeu o emprego no Correio da Manhã. Falei, bom, azar, fazer o quê? Você perdeu o seu emprego. Ninguém tirou você de lá. O jornal faliu, porra. Eu tenho que receber uma indenização porque fui perseguido político, etc. O Lula jamais foi perseguido político. O Lula era inteiramente paparicado pelo regime militar. Por quê? Porque ele representava a esquerda pacífica. Ele não mata ninguém, ele só faz greve. Né? Então, no entanto, ele obteve uma mão de indenização. Você pensa que é sacanagem, que estão fazendo isso de sacanagem? Não é. Eles acreditam mesmo. Claro que é uma crença conveniente, bem cheia de dinheiro. Muitos acreditam mesmo. Acreditam piamente. E qualquer maluquice que você inventar sobre aquele período, as pessoas acreditam. Não teve um nego sargento que disse que tinha um monte de documentos comprometedores do exército e o comandante mandou ele tocar fogo. Como não deu tempo de tocar fogo, ele fez um buraco de 2 metros e enterrou tudo. Você conta essa história, porra. E todos os jornais publicam. E acreditam. E se você faz a pergunta, as pessoas não sabem do que está falando.
Nunca acabou com 2 metros.
Quanto tempo leva para você fazer um buraco de 2 metros?
Pois é.
É. E aquela história do Caco Barcelos, dos caras que foram, foram assassinados pelos militares, daí colocados dentro de um Volkswagen para simular um acidente rodoviário. Quando você vê a foto, tem a marca do pneu freando, né? Daí, que é o morto acordou, freou o carro. Como é possível acreditar numa coisa dessa? E no entanto, eles acreditam, põem emoção, choram, você entende, né? E se você reclama, eles ficam indignadíssimos de você é da extrema-direita, você nos odeia. Tá? Então, não dá mais para conversar, sabe? Passou do limite. Não é mais uma questão de manipulação política, é muito mais grave do que isso. Então, se não tiver, vamos dizer, de X tempo, de uma nova intelectualidade capaz de, vamos dizer, trocar figurinha e saber do que estão falando, não. Isso significa que o que se passa realmente no Brasil vai permanecer desconhecido. Vai acontecer milhões de coisas, não vai ter registro, você não vai poder falar daquilo. Você já parou para pensar que as pessoas toda hora discutem os problemas nacionais num país que tem 50 mil homicídios por ano e este assunto não entra na pauta? Eu falei, mas que outro problema tem, meu filho? Hã? Aqui, por causa de uma guerra que matou muito menos gente, quase caiu o presidente, porra. Ah, lá nós não tem um problema do quê? Do petróleo, do, né? Tem a quarta frota que está aí querendo roubar o nosso petróleo. Isso é discutir só coisa que não existe. O que está na cara deles não pode discutir. É uma coisa muito grave, muito grave. Claro que a gente pode, se a coisa ultrapassa a nossa capacidade, nós temos todo o direito de virar as costas e dizer, ah, quer saber? Dane-se. Eu vou cuidar de outra coisa. Mas, por enquanto, veja, todos vocês estão vivendo lá. Todos os meus alunos moram lá. É lá que vocês vão fazer suas vidas, né? Então, a gente tem que pensar em fazer alguma coisa para o futuro, porque você quer realmente que o seu filho, seu neto, seja educado, né, numa escola, onde daqui 10 anos, 5 ou 10 anos isso vai acontecer, né? Onde vai chegar um professor e dizer para ele que você tem que transar, o garoto tem que transar com ele, porque senão vai ser um mau menino. Eles vão fazer isso. E não vão perceber que é loucura. Depois você veja o número de caras que já está escrevendo, não tem a coragem de defender abertamente a pedofilia. Mas eles escrevem contra a condenação da pedofilia. Não é nenhum nem dois, já são um monte. Então, quer dizer que daqui a pouco você começa a descriminalização daquilo, começa a condenação dos condenadores. Quer dizer, você falar contra a pedofilia vai ser um crime, porque você está criando preconceito, você está criando ódio contra o coitado pedófilo. Você é um homicida, você é um nazista. Mas isso é muito rápido, muito rápido. No Brasil você não tem elementos civilizacionais suficientes para resistir a essas coisas. As pessoas não sabem nem como discutir. Você, quando tenta enfrentar isso, enfrenta da pior maneira possível, tipo Júlio Severo, né? A solução contra o movimento gay é erradicar a homossexualidade. Entendeu o quê? Ele tem que prender todos os homossexuais. Vai botar assim, vai botar um monte de viado tudo dentro da cadeia, um monte de homem. Como é que... Você está entendendo? Quer dizer, por causa do momento, alguém são loucos, o inimigo deles também é. Então, como é que ele vai fazer?
Oi? Eu tive que ouvir de um juiz dizer que a causa da, do grande número de armas em mão dos criminosos é o grande número de armas na mão da polícia, porque os bandidos tiveram que usar armas.
Isso, tira.
Deles,
isso, é só tirar as armas da polícia e está resolvido o problema. Quer dizer, pode dizer qualquer coisa, porque você está entendendo? A credibilidade para essa pessoa vem da simples fato de conseguir montar a frase. Então, ele monta a frase, ele se apega àquilo. É um fetiche, é um amuleto. Como é que chegou a esse ponto? Começou destruindo a cultura superior, destruindo a igreja. Depois vocês vão ter que ver aquele negócio do ladrãozinho, né? Ele acha que Jesus Cristo vai dar toda a razão para ele. Eu não aguento trabalhar, vou trabalhar só ladrão mesmo. Tem alguma coisa errada nisso? Claro que não. É, mas tem. Mas não tem. Né? Mas o brasileiro pensa assim, a cabeça do Lula não é muito diferente da cabeça dele. Não é questão que os caras são petistas, que são esquerdistas. Não é isso. O problema é muito mais sério do que isso. Pô. É uma decomposição total da linguagem pública. E daí isso acaba vindo, vamos dizer, para a linguagem privada também. Faz 3 anos que eu estou fora do Brasil, mas imagino que seja a discussão de marido e mulher hoje. Deve ser uma coisa totalmente absurda. Tem um país do tamanho do continente, habitado por 180 milhões de pessoas, absolutamente impotentes, onde tudo que você tenta fazer é tão enormemente complicado. Não é isso? E só tem uma entidade que é capaz de agir, essa chama-se governo. Mas ela também não sabe o que fazer. Né? Então, você vive na impotência total. Pior quando você vê, começa a ver coisas que eram típicas do Brasil, começam a acontecer em outros lugares. E, meu Deus do céu, se o universo ficar assim, a espécie humana acaba, evidentemente. Mas no Obama, digo, o Obama como candidato no Brasil está literalmente normal, mas de repente aparece um cara desse aqui, um cara que você não sabe quem é, não sabe onde ele saiu, e não sabe e não quer saber. Né? Isso nunca aconteceu, quer dizer, os eleitores não querem saber de onde saiu o cara. Né? Isso é bastante brasileiro. O mundo está se brasilianizando. Talvez o Brasil melhore, quando o resto é tudo contaminado, aí o Brasil descobre. Não, não é bem assim o negócio.
Vai ser liberado. É um laboratório inicial.
Então é claro que a gente, vamos dizer, com esses cursos de conferência, nós não vamos suprir isso. Aqui a gente indica para vocês o que dá para fazer. E conta com o que cada um vai tentar fazer por si. Mas não, eu não estou ensinando realmente a fazer, estou só ilustrando. Vai ensinar a fazer? Não, precisava fazer várias vezes, mostrar aqui como é que faz. Né? O Silvio agora está me perguntando, falou, aquele negócio que você falou no curso de ciência política, a origem da autoridade, como é que você chegou? Foi assim, meditação. É o único método infalível. Oi.
Nosso país de hoje, a gente percebe que as pessoas provavelmente vivem uma situação e falam de outra, né? É, eles criam estereótipos para explicar aquilo, mas não é aquilo. Né? É mais fácil para explicar. É, quer dizer, será que cabe a pergunta de qual que é a força consciente que está movendo a realidade? Se não são as pessoas mesmas que estão movendo, elas estão vendo em outro patamar.
A situação brasileira?
É.
Lá dentro, ninguém. Sim, o que você tem, você tem um projeto de nova ordem mundial. E os caras mandam as ordens lá para o Brasil, e os caras lá no Brasil obedecem. Agora, as consequências que isso vai ter...
Zumbis mesmo.
Os donos do negócio não querem nem saber. O Brasil tudo fica louco, mas é problema deles. É. O que eles querem, vamos dizer, é a transferência de soberania para eles. E pronto, pô. Agora, as consequências sociais, psicológicas, o drama humano, tudo, eles não estão nem aí. Eles, não é que eles planejaram isso. Eles não querem isso. Eles não querem esse estrago, eles só querem determinadas mudanças. Agora, o impacto social que está tendo não é da conta deles. Eles vão lá perder o sono porque ah, tem um monte de brasileiro ficando louco. Quem sabe onde é o Brasil, pô. Quem é que estava me contando o negócio do fumo que eles vão fazer lá? Tirar, vão substituir todas as plantações de fumo. Então o Brasil não vai ter mais fumo até 2015. Quer dizer, 180 milhões de pessoas, não. Vai sumir o tabaco. Eu digo, muito bem. E as doenças que o tabaco causava? Vão sumir também? Não vão sumir. Esse é, por exemplo, o tipo da coisa óbvia. Né? Na Califórnia, eles praticamente erradicaram. É proibido fumar em tudo quanto é lugar. Então, o número de fumantes diminuiu por um terço. O número de doenças pulmonares multiplicou por quatro. Você diz, mas é que apareceu outras causas. Que causa? Não sei, mas deve ser isso. Então, aí você entrou num negócio perigoso, né? De alienação. Quer dizer, eu investi um monte de dinheiro, estou sendo uma campanha que é para desentortar banana, porra. Máquina de desentortar banana. Pior, toda essa legislação, o presidente da República é contra, ele acha que deve fumar em tudo quanto é lugar. Mas a sua vontade não pesa em nada, não? Você não manda nada? Não, não aplico nada aqui, o que a ONU manda fazer, nós faz. Você está confessando, né? Não manda nada nessa coisa.
Ele fuma no gabinete?
Ele fuma no gabinete, o que é ilegal, inclusive, porque nos edifícios públicos não pode fumar. Quer dizer, ele mesmo está dando exemplo. Que, deixa ver a lei, a gente não compra, pronto, acabou. Então, agora,
mas essa assim, experiência, da falta de experiência, que me parece que é o que o Zanca falou assim, tinha assim, na verdade, o mundo como ideia, que é a substituição da, assim, da palavra pela experiência. Né? Isso pode ser o semente ali para implantar uma nova cultura, né? De fato, uma cultura pautada nisso. Né?
Sim, mas a cultura não surge sozinha, você precisa de pessoas. Sim. Quer dizer, essa coisa de você achar que a disseminação das ideias por si vai fazer alguma coisa, ela não faz. Eu sei como se cria um movimento cultural. Eu sei porque eu já estudei a história de como é que se faz. Você tem que começar, vamos dizer, com um grupo relativamente pequeno, altíssimamente qualificado, e que pela sua produção ocupa o espaço e cria uma autoridade. É o único jeito. E isto supõe-se que dê tempo, porque às vezes você começa isso, mas não dá tempo de você. Se você pegar, por exemplo, ali na Alemanha, tinha gente muito consciente desse problema e estavam tentando formar uma elite, etc, etc. Só que a burrice chegou mais rápido. Entendeu? Então teve uma catástrofe. No Brasil pode ter também, a América Latina inteira pode ter. Se você pegar essa burguesia brasileira e disser, olha, vocês, por exemplo, você aí é um banqueiro, empresário, etc, etc. Os caras tomarem tudo de você, tudo, 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 é 5 minutos. É 5 minutos, não vai haver resistência alguma, nem mesmo você vai reclamar. Quer dizer, a propriedade privada não tem garantia nenhuma, 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 nenhuma mais. Nem garantia legal. Por exemplo, se você tem uma dívida com o governo, hoje em dia o governo pode entrar direto na sua conta e tirar o dinheiro. Quem não tem dívida com o governo lá? Dívida de imposto, de alguma outra coisa? Todo mundo tem. Então você não tem garantia nenhuma. Legal. Agora, fisicamente, qual é a garantia que você tem? Diga, eu tenho 2 guarda-costas. Eles têm 5 milhões de militantes. invade a sua propriedade, toma e você vai ter que ficar quieto. E você vai reclamar na justiça, daí você encontra o juiz do direito alternativo, adepto do direito alternativo, que diz, não, você é um burguês, você tem que ir para a cana. É assim mesmo. Como é?
A burguesia que todo comunista pediu a Deus.
É claro, né? Eu nunca vi uma coisa tão fragilizada, tão fragilizada quanto a burguesia brasileira. É incrível, ela está por um fio. Os caras não destroem ela por quê? Porque não querem. Eles não querem por quê? Porque isso vai dificultar o processo de produção. Né? A gente tira esse cara daí, aí você vai ter que pegar um cara do PT para botar no lugar dele. Nós não temos uma turma preparada ainda para ocupar esses lugares, só por isso. Na hora que tiver, não sobra um para contar a história. Mas não sobra, vai ser o processo de estatização mais rápido da história humana. 24 horas. E eu não encontro um que esteja consciente disso. Tem cara que diz, não, nossas instituições são sólidas, etc. Sólidas é um bandido. Quer dizer, o Brasil, dentro da estratégia geral latino-americana, o Brasil é o último que vai ser socialista. O Brasil é o centro de equilíbrio da coisa. Tá vendo? Essa é a sorte, quer dizer, aproveita enquanto tem. Então, nesta fase, eu precisava fazer, eu insisto no mesmo ponto, tirar um certo número de pessoas qualificadas de lá. Então, finalmente, criar uma cultura brasileira de alto nível no exterior. Se não fizer isso, está acabado. É a única esperança de longo prazo, que de curto prazo não tem, acabou já. Ah, mandou um golpe militar, mas não vai ter nada. Esqueça, apaga, não vai ter nada. Mas se a gente começar a fazer isso, veja, a alta cultura ela tem um certo poder imanente, tá entendendo? Só que no presente momento, quem a representa no Brasil sou eu. Um sujeito. Porque as turmas de esquerda, eles ficam tudo com raiva de mim e tal, mas eles. Na hora H, eles sempre abaixam a cabeça. Se a gente inventar um, tiver 100, pronto, já quebrou a hegemonia. Eles têm a hegemonia das instituições culturais, é uma coisa. Agora, você pode ter a hegemonia da cultura propriamente dita. Então, quer dizer, eles têm a armadura burocrática, mas você tem a vida que circula por ali. Então, com isso, você muda já o equilíbrio. Mas enquanto ficar só eu na jogada, tem perigo. Vamos dizer, com esses cursos aqui, a gente, de certo modo, mantém a chama acesa. A gente prova a possibilidade de fazer a coisa. Mas é só isso também, nós não podemos fazer mais nada. Agora, a partir da hora que vocês saem daqui, depende de vocês mesmo, o que vocês vão fazer. Mas, por exemplo, esse curso que eu bolei para dar lá no seminário vai ser gravado, na verdade, depois eu vou pegar por gravação aqui. Né? Vai ser um pouco difícil você fiscalizar o progresso de cada um, porque está à distância, mas é o que nós podemos fazer no momento. Por exemplo, a formação foi bom, nós vamos ler toda a bibliografia filosófica essencial com base nesses critérios. Vamos refazer as experiências cognitivas de Platão, de Aristóteles, de Leibniz, de Tomás de Aquino, etc. Nós vamos refazer uma por uma. Quer dizer, livro de filosofia não é como livro de ficção, por exemplo, ou livro de ciência. Livro de filosofia é como se fosse a partitura de uma música. Você tem que tocar aquilo. Você tem que fazer. O teatro não é uma ciência, ela é uma técnica. Você tem que fazer, você tem que praticar. Depois de você praticar, bom, tudo fica de uma translucidez que você não imagina. Agora, se você, em vez de ir por aí, você entra no mundo da cultura filosófica, os caras que escrevem a respeito, né? Os filosófilos, né? Ah, é uma confusão dos diabos, você nunca mais vai entender nada. E daí você está tentando pegar o negócio pela periferia, falando, ah, pela periferia não dá, a filosofia você tem que ir direto no centro, de uma vez, tudo uma vez, pela experiência. Claro que existem outros problemas depois, problemas de ordem filológica, de compreensão dos textos, etc. Você vai matando um por um. Então, bom, deu para pegar o conceito da meditação, pelo menos? Então tá. Nós temos 7 itens e só temos 6 aulas. Então vou ter que espremer aqui.